bem-vindos a mais um Tricô de Paz, esse podcast tão fofinho, tão bonitinho, mas que se posiciona assim quando a gente percebe algum machismo ali no grupo dos machos. Meu nome é Thiago Queiroz e hoje a gente vai conversar sobre como, por quê e para que devemos ser os chatos da roda.
Aqui é o Victor Olives e eu comecei sendo o chato da roda com a paternidade, sabia? Eu só depois que tive a filha comecei a entrar nesses quesitos que são um pouco contraditórios para as pessoas, que aí eu comecei a ser o chato da roda. Eu fui evoluindo, tô pegando PhD, essas porra assim.
É isso aí, eu também fui assim, bom, foi válido lembrar. Só um detalhe aqui, antes de chamar o nosso ilustre convidado, eu gostaria de pontuar um negócio que eu acho muito fofinho, que sempre que eu mando aquele sejam bem-vindos, o Vitor aqui no vídeo, só quem apoia a gente que tá vendo ao vivo, né? Percebe que ele dá uma dançadinha. Ele dá um... Sabe aquela dança da cabeça do Fat Family, tá ligado? Dance, dance, dance. Ele dá um... Tchi, tchi, e é muito fofinho. Então...
É meu ritual de início.
Dito isto... trazemos aqui o nosso querido amigo, que já foi indicação supimpa. Negociamos aqui um cachê altíssimo pra ele vir aqui conversar com a gente hoje. Tadeu França, chegue aí, meu querido.
E aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem aqui no Tricô de Paz. Eu não tenho nem roupa pra esse momento. Eu ia vir de terno, porque eu sabia que tem gente que assiste, porque eu estou deveras emocionado por estar aqui participando desse podcast, que para mim é referência de aprendizado sobre paternidade, sobre vários assuntos, sobre masculinidade. Estamos aqui, vocês estão aqui ouvindo o cara que é fruto de um... disso aqui, eu sou o resultado da produção dos conteúdos desse canal que vocês estão consumindo, que vocês apoiam, que vocês escutam e são fãs, e eu tô aqui muito, muito, muito orgulhoso e espero representar muito bem nesse papo os fãs que seguem Paizinho Vírgula, o Victor Olives, o Thiago Berto, o Bruno, todo mundo do Tricô, e eu tô, assim, sem palavras, muito feliz, suando a tanga, mais que cueca de carteiro.
Ah, é sensacional.
Muito bom. Com essa introdução aqui, a gente já fica o quê? Lisonjeado. O cara pode falar o que ele quiser, ó. Vende. Se estiver vendendo coisa que quiser vender, pode vender. Assim, a gente é assim. Mexeu no nosso ego, a gente tá tudo bem. Antes da gente entrar na nossa conversa, eu queria fazer dois lembretes bem singelos aqui. O primeiro é que você pode se tornar um apoiador supimpa desse podcast. Ele é tão importante? Se ele é importante para você, por que que você não apoia ali com 15 mil reais por mês? Que é isso? É tão simples. Você vai lá no apoia.se/tricodepaz, ajuda a gente, acompanha as lives ao vivo, tá lá no nosso chat de apoiadores supimpas. É só alegria, entendeu? É só alegria. Você pode, inclusive, ser alguém como o Thiago Silva, que tá aqui no chat ao vivo, reclamando e falando assim... Ô, Vitor, baixa essa câmera aí.
Nem pensar.
Baixa essa câmera
gente,
aí.
Gente, eu tô assim...
Que isso?
Escochado. Câmera dá pra cima aqui, ó. Eu não tive tempo de banho. Já era. É o que dá pra hoje.
E eu querendo vir de terno.
Quando você falou que não tinha roupa, eu falei, opa, tô sem camisa aqui, vou baixar mais um pouco.
Ai, caramba. Antes da gente começar a gravar o Vitor, ó, não vou ter câmera, não vai ter vídeo, não. Foda-se, vai ser só da minha cabecinha pra cima. Eu tô sujo, não tomei banho, eu não botei roupa. Então, assim, pra você ver que nós não merecemos tanto carinho seu, Tadeu. Porque
não, não é
assim,
isso.
Tricô é esse lixo.
Só não tive tempo. Entendeu? Gente, o trabalho me consumiu. Fazer o quê? Emendou com a terapia aqui, emendou com o tricô. Já era, não deu não. Tempo.
E eu que tô chegando aqui nesse universo da podosfera e tal. O que vocês estão fazendo comigo, Vitor, o que você está fazendo comigo é como o Mickey tirar a cabeça no meio na frente da criança lá na Disney e acender um cigarro. Entendeu? Então você se comporte.
Desculpa, depois dessa, acho que eu nunca mais esqueço. Vou tomar 7 banhos antes, vou reservar 3 horas antes para me preparar.
Muito bom. Olha, o segundo recado, que eu ainda tenho um pouco de memória, eu lembrei que eu falei que eu ia falar duas coisas, então a segunda coisa é, você que tá ouvindo a gente, seja aí no seu agregador favorito, no Spotify, em qualquer lugar que você estiver ouvindo a gente também está no YouTube. Esses áudios aqui vão lá pro YouTube e a gente também faz pequenos trechos, pequenas pílulas ali, de trechos bacanas, tá tudo lá no nosso YouTube. Então se você quiser assistir tudo isso pelo YouTube, vai lá em youtube.com/tricôdepaz, tá legal? É uma, inclusive é uma ótima forma de você mandar isso para as outras pessoas conhecerem, né? Porque nem sempre a galera tá muito ali, habituada, né, a ouvir podcast, tem que instalar app, não tem espaço no app, tá lá no YouTube, então não tem estresse, beleza? Então, ó, uma outra coisa importante aqui, o Enzo comentou, não, que bom que não veio de terno, ótima lambida. Então é isso aí, então vamos com calma e agora a gente pode ir pra pauta. Mas muito que muito bem, vamos começar aqui nossa conversa, sem mais enrolação. Tadeu, querido, conta aí quem é Tadeu na fila do pão, no The Bread Line. Quem é você?
Olha, eu queria responder essa pergunta de quem era eu na fila do pão, igual uma criança queria responder para quem ela quer mandar um beijo no programa da Xuxa. Então vamos lá.
Então peraí, antes eu vou te interromper já então, porque se eu sou a Xuxa, o Vitor é o Praga.
Pode crer.
É justo.
Não, Paquita que não vai ser, né, pelo amor de Deus. Mas vamos lá.
Não, eu sou... Como é que é o nome daquele outro? Dengue Alberto.
Bom, então, eu sou Tadeu França, eu sou ator, eu sou professor de teatro, também trabalho com vendas. Sou pai do Augusto, de 1 ano e 9 meses, vai fazer 1 ano e 10 meses agora. Pai do Hugo, que está há 22 semanas no forninho, assim como a Cora, né? Inclusive, parabéns ao vivo aqui. Então, temos filhos a caminho aí. E eu sou um cara entusiasta dessas pautas sociais, das coisas que principalmente me atravessam, mas também das que não me atravessam, principalmente das que não me atravessam, e tenho estudado, tenho lido muito, e hoje em dia eu produzo conteúdo para a internet para justamente cutucar ali os nossos privilégios, e quando eu falo nossos é quando eu gravo um vídeo, eu me coloco sempre naquela situação, imaginando como o meu privilégio está atravessado ali naquela realidade, como eu posso servir para interferir naquilo e ajudar mais pessoas. E, então, eu sou isso, eu sou um entusiasta, um cara que estuda muito, que lê muito sobre os assuntos que me interessam, principalmente sobre paternidade, e eu tento resumir isso com a minha arte e tentar ajudar pessoas a construir um mundo melhor. Essa é a minha intenção e um pouquinho de quem sou eu.
Boa, querido. Já deixa o seu arroba aí pra galera já começar a seguir, porque a gente sempre fala no final, mas é bom falar logo no início.
Sim, sim. Arroba Tadeu França. Aí você vai lá, o do Instagram, ele é com 2 As no final, porque o com 1 A só é com outro cara lá que tem 3 seguidores. Aí ele detém os poderes do nome ali, então o meu é com 2 As no final, Tadeu França com 2 As no final. No TikTok, Tadeu França normal. Mas se você digitar Tadeu França, já vai aparecer este rapaz bonito de Black Power com óculos, esse já sabe que sou eu.
Boa. Boa, muito bem.
Eu tô fazendo uma pergunta.
Que isso?
Ele falou de óculos.
Tá bom, vai lá, cara.
E o seu óculos amarelo é sensacional. É um óculos de verdade ou é um óculos de brinquedo?
Não, como é um assim, óculos, cara? É um óculos sem lente. Ele, na verdade, faz parte do meu acervo de figurinos, porque eu trabalhava com recreação em hotel, acampamento, viagens e tudo mais. E eu sempre levava vários adereços, fantasia para esses rolês, assim, para esses trabalhos. E aí eu mantive isso. Na hora de gravar os vídeos, eu criei esse óculos amarelo como sendo a marca do personagem que tá fazendo a bosta ali no vídeo que eu tô problematizando. Então, sempre que você vê o cara de óculos amarelo, o personagem de óculos amarelo é o personagem que vai fazer a merda que o pai consciente, a mãe consciente vai tentar ali corrigir.
Entendi, maneiro. Ah, que eu também tinha gostado do óculos
amarelo.
Eu demorei
a entender, mas aí eu lembrei. Oi?
Eu também gostei. Agora eu não sei se eu compro óculos amarelo ou não, porque antes eu tinha achado maneiro. Agora ele representa...
Tá cancelado o óculos amarelo,
é cancelado,
cara.
O óculos amarelo. Mas eu gostei.
Depende do seu contexto. Você pode estar usando um óculos azul, não sendo um pai babaca, ausente, que faça merda, pra mim tá. Você pode estar de luneta, que pra mim tá ótimo.
Descancelado o óculos amarelo. Voltou.
Subiram as ações do óculos amarelo. Eu demorei a entender, porque o Vitor já saiu cuspindo essa informação, e eu demorei a processar, mas de fato tem um óculos que é a marca registrada dos vídeos lá que o Tadeu faz, lá no Instagram dele, que inclusive a gente já falou dele aqui em indicações supimpas, ele já foi uma indicação supimpa nossa, então reconheço que é um negócio muito legal, é divertido, tem uma mensagem bacana, você ri com a mão na consciência, então é importante esse tipo de conteúdo, então vai lá, e tem muita coisa que é realmente ligada com a paternidade, com a criação de filhos, então é uma forma que eu acho muito legal dele traduzir temas que são, né, sérios e que precisam ser falados, mas também traz um pouco do humor e consegue resumir aquela porra em 15 segundos, porque eu não consigo, eu não faço mais esse negócio, porque eu tenho dificuldade, eu começo a abrir já a boca, abrir a boca 30 segundos, aí um minuto, duas horas, não dá, pra mim não dá, então parabéns pelo seu poder de resumo aí,
de síntese.
Não sei qual a palavra que se fala, síntese, isso aí.
Parabéns pelo esse poder que realmente... É extremamente desafiador, tanto que eu gravo isso, faço lá em 30 segundos e muitas vezes eu não acho suficiente o que eu precisava falar, às vezes tipo, passam 10 segundos aí já não cabe mais no Reels. E aí você tem que pôr no feed, e aí o engajamento já é menor, você já fica puto, mas aí eu apelo na legenda, tento pegar uma legenda bacana para contextualizar as pessoas que de repente só assistiram, deram risada, mas não entenderam o que eu quis dizer. Então na legenda eu venho e coloco ali a explicação.
Ou seja, em resumo, Tadeu é um pai jovem. Todo mundo queria que a gente conversasse com pais jovens. Ele é o cara jovem aí que fica fazendo TikTok, dancinha. Dancinha não faz não, que eu nunca vi, eu acho. Mas faz TikToks, os Reels, não sei o quê. Isso é coisa de gente jovem. Eu tentei perceber que realmente tem uma barreira da idade ali pra mim. Mas é isso, tem um espaço pra todo mundo, não é verdade?
Exatamente. Não, e é um espaço que eu encontrei, principalmente na quarentena, de mostrar minha arte, sabe? De treinar, eu tô muito longe do palco já faz um tempo e a gente sente falta do público, do palco, do calor ali e tal, e isso me ajudou, assim, até pra cuidar da minha saúde mental mesmo, foi fundamental eu ficar engajado nisso, o processo de criar, ele é muito saudável, ele é muito terapêutico, eu diria.
Uhum. Bom, eu reconheço e sinto a mesma coisa. Vamos lá então. Assim que eu conheci, eu não lembro como é que foi que eu cheguei, ou se você que mandou alguma DM pra mim, ou eu conheci o seu perfil, comecei a seguir, deve ter sido isso. E a coisa que mais me chamou a atenção quando eu olhei pra sua, né, pra sua bio pela primeira vez, foi o lance lá que você botou. Não lembro agora como é que é, mas tinha a frase lá, o chato da roda. E eu falei, putz, esse cara é maneiro. E aí comecei a ver, comecei a seguir, aí vi que tinha um trabalho bastante consistente ali. E eu acho que eu queria entender um pouco mais de onde que vem essa ideia de ser o chato da roda, se isso veio por causa do Instagram, por causa dessa sua vontade de criar conteúdo durante a pandemia, ou se isso já é algo que vem com você, como o próprio Vitor falou, já, sei lá, desde a paternidade ou desde antes mesmo disso?
Vem um pouco de antes, na verdade, talvez tenha chegado em você, porque eu sou da tese... Quem não é visto não é lembrado, então eu, como tô crescendo, tô criando conteúdo, então tem coisas que chegam orgânicas, tem coisas que não, então eu marco, eu mando e, tipo, se vê, viu, se não vê, não viu, pelo visto aqui. Uhum. Se viu, chegou em você, estamos aqui trocando ideia e tô muito feliz por isso. Mas isso, o chato da roda, ele vem de antes, que desde uns 5 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a me enxergar e me incomodar com a sociedade, com as coisas que estavam acontecendo em volta, a minha identificação enquanto homem negro, entender o que é um homem negro de pele clara, aceitação dos meus traços, veio dessa época. E aí eu comecei a ler, comecei a estudar e comecei a me comportar de uma maneira diferente do que se esperava nos ambientes em que eu vivia. E aí, por trás, as pessoas, eu já sabia que elas me chamavam, você vai falar esses negócios aí na frente do Tadeu aí, pois ele fica falando aí, que você é machista, que não sei o que, que você foi racista, e que não sei o que e tal, para de falar, tipo, o cara é mó chato, não sei o que, e eles falavam isso pelas costas, os meus aliados já me contavam, porque você é mó chatão, né, você sabe que você pega no pé, não sei o que, quando uma pessoa faz não sei o que. E aí, esse rótulo de ser chato, quando era trazido por trás, isso me magoava um pouco. Falava, caramba, mano, pô, não queria ser isso. Eu não tô fazendo nada de errado, mano. Eu tô, tipo, tentando uma sociedade melhor e tal, tipo, mais da hora pra todo mundo. Tipo, tá legal só pra gente. É, tá ligado? E aí, eu falei, quer saber? Eu vou assumir com gosto. Tipo, quer falar? Vamos falar com gosto agora. E aí, tudo o que eu postava e publicava... de conteúdos que eu via, livros que eu lia, aquilo que me ajudava a adquirir letramento racial, letramento de classe, letramento de gênero, tudo isso eu colocava lá com a hashtag, o chato da roda. E falava, clica aqui, galera, olha esse conteúdo que bacana. Olha isso aqui, olha isso aqui. E eu começava a propagar os conteúdos que eu li. Então era tipo sempre o repasse das informações. Mas aquilo ajudava muito as pessoas a aprenderem determinados conteúdos que eu estava consumindo, porque elas mesmas não iam seguir. Tipo, os perfis das pessoas pretas que eu sigo, os perfis das pessoas trans que eu sigo, os perfis das mulheres que eu sigo, enfim, os perfis de todas as minorias que eu sigo, aquelas pessoas que convivem comigo no trabalho, os amigos, eles não iam seguir. Se eu falasse, sigam perfis de pessoas pretas, sigam perfis de pessoas trans, eles não iam seguir, sacou? E eles, através de mim, tinham acesso a esses conteúdos. Então aquilo foi me dando uma certa notoriedade quando o assunto era uma determinada pauta de minorias, enfim. Tanto que eu comecei a passar desse chato, porque aí a gente vai falar também da maneira que a gente se comporta enquanto chato da roda, mas eu passei a ser o famoso Wiki Preto, né? O cara que tá ali aí, tipo assim, pô, tô com uma dúvida, mas isso aqui que eu falei foi racismo? Isso aqui que eu falei foi... E assim, eu super tenho... Isso é uma coisa do Tadeu, não é uma obrigação do grupo social do qual eu faço parte. Isso é uma coisa do Tadeu. Eu tenho paciência. Eu gosto de explicar. Eu gosto de trocar ideia sobre isso, tá? Então, eu me tornei esse cara. Então, ficou nessa coisa do chato, mas um chato que não é o cara que você não quer conviver, né? Só que... Se as coisas acontecem na minha frente e eu tô num ambiente, eu não me calo. Então essa é a minha conduta. E aí, com a paternidade, isso se aflorou vezes mil. Porque aí eu comecei a usar o meu modo hard, chato da roda, com letramento racial de classe de gênero, né? Pra criação de filhos. Pra tipo, falar, meu, que mundo que eu quero pro Augusto? Que mundo que eu quero pro Hugo, que são os meus filhos? Então eu preciso... Porque assim, minha geração pode ser que seja perdida, eles vão ter que se desconstruir, reconstruir um novo eu, mas isso tem que partir de mim, que eu quero que quando eles crescerem, essa sociedade para eles esteja pronta, pelo menos aqui em casa. Então essa é a minha luta, sacou? E aí na paternidade isso aflorou vezes mais, e aí eu tenho sido o chato da roda cutucando com os meus vídeos, porque no dia a dia, nas rodas de conversa, a gente está na pandemia, está afastado. Então vai ser no compartilhamento, vai ser no vídeo, vai ser com humor crítico, e é assim que eu tenho feito.
Pô, que legal, cara. Que legal saber que, na verdade, isso até é um negócio que o Vitor falou logo no início do programa, que pra gente esse movimento ele veio muito com a paternidade, mas você já veio antes disso. E aí você já emendou com um negócio que você fala assim, não, eu gosto de trocar ideia sobre isso, não tem problema, não me sinto incomodado e tal. Mas era justamente essa pergunta também que eu queria fazer de... Porra, mas não cansa, não? Porque eu, por exemplo, em algumas coisas, eu me sinto cansado. Não com relação quando eu vejo, né, alguém fazendo um comentário racista, machista, sabe? Mas se alguém vem falar alguma coisa, porque seu filho dorme com você na cama, eu já não tenho mais saco pra isso. Então eu não sou mais tipo, cara, tá bom, faz o que você quiser, entendeu? Então, será que, como você tá há muito tempo também nesse lugar aí de alguém que propaga informações importantes, né? Informações de desconstrução. Isso não chega a cansar em algum momento, não?
Chega a cansar quando os questionamentos que você recebe, os questionamentos que eu recebo, não são em tom de interesse de aprendizado. Você tá chegando para mim e fala assim, tipo, pô, Tadeu, eu fiquei com uma dúvida assim, aconteceu essa situação, mano, me ajuda nisso aqui. Eu vou lá, beleza, aconteceu isso aqui, porque, ó, é isso, isso e isso. Agora, quando você chega, o que me cansa é quando você chega no tom do patrulheiro. Porque eu não sou perfeito, Thiago. Eu não sou perfeito, Victor. Eu não sou perfeito, audiência. Eu erro. Eu erro muito. Eu erro muito. Só que a grande diferença é que eu tenho culhão pra bancar meus erros. Então, se eu errei e eu, tipo, puta, eu fiz um comentário machista, eu fiz um comentário gordofóbico e eu ri dessa piada e essa piada passou na minha cabeça e eu pus pra fora, eu errei. O que me cansa é o patrulheiro dessa minhas atitudes. Tipo, mas me explica então por que que você é o chato da roda? Por que que Então você pode então falar esse negócio assim, você não é o entende? Quando vem com esse tom, com esse tom de tipo, a pessoa quer que eu explique algo, mas ela não tá afim de aprender. Ela não tá afim de, tipo, de abrir a cabeça e falar assim, cara, é verdade, velho, essa piada que ele fez tá errada, tipo, ok, ele errou, ele reconheceu isso, vai lutar pra não repetir, tá passível de repetir, mas eu tenho que aprender pra não fazer também, porque eu tava na onda aqui. Então essas pessoas, quando elas vêm nesse tom de patrulha, do patrulheiro ali, do cara que tá tentando ser politicamente correto, aí isso me cansa, aí isso me dá uma irritada. Porque é a pessoa que, tipo, tá prestando de serviço e tá remando contra. Essa é a minha correnteza, sacou? A que eu remo contra. É o único ponto.
Cara, não, eu realmente não tinha pensado sobre isso e faz todo sentido. Acho que também, inclusive, é isso que funciona comigo também. A impressão que dá é que tem uma galera que fica ali na moita, assim, né? Tipo, olha, eu tô só esperando ali.
Né? Deu doce, aí... deu açúcar, bateu nele. É isso.
Pois é, porque de fato, se a pessoa chega e pergunta na boa, ou se quer ajuda com alguma coisa, a gente nunca tá cansado pra isso, né?
Exato,
isso,
porque isso é tipo, a pessoa que tá querendo ser aliada, entendeu?
Não, acho que faz todo sentido. A Fernanda, ela colocou aqui uma coisa que eu acho que vale a gente... A Fernanda que tá assistindo a gente junto com os outros apoiadores supimpas, essa gravação ao vivo, esse bate-papo tão incrível. A Fernanda colocou assim, você virou de chato pra ser ponte entre esses mundos que os privilegiados nunca enxergaram. Eu acho que é isso, lindo resumo assim da Fernanda.
Exatamente, obrigado Fernanda. E assim, eu uso muito uma tática até pra como maneira de conquistar ouvidos para aquilo que eu tenho a dizer, principalmente de pessoas que eu vejo que não estão mal intencionadas, só estão perdidas, né? Como já dizia Criolo na música dele. Elas não são más, elas só estão perdidas. E eu tento encontrar maneiras com aquele provérbio de que você se faz de louco para ganhar o louco, sabe? Então eu uso nos meus momentos de chatice, nas rodas em que eu estou, eu uso muita diplomacia. Tento usar muita diplomacia para, tipo, chegar, tô ali, armo o terreno, o cara lançou uma piada racista, porque não sei o quê, porque é mimimi, e tá total, e não sei o quê. Aí você já respira fundo e você fala, não, é. Não, e você sabia, né, meu, que, tipo, por exemplo, mimimi é quando a gente tenta invalidar a voz das pessoas ali, das minorias, tal, não sei o quê. Mas, tipo, isso que você falou, cara, embora você tenha dito isso, é assim, tá. Aí você, tipo, você jogou a semente, você plantou. Às vezes o cara passa a concordar com você, passa a mudar o pensamento dele sem nem ter percebido, sacou? Do que eu ir pro confronto, pro conflito, direto. Entendeu? Porque eu acho que isso segrega, isso afasta. E isso não ajuda. Embora, em muitos momentos, eu, assim, tipo, se faz necessário, sabe? Assim, às vezes tem hora que a pessoa, ela ultrapassa o limite. Ela é literalmente, assumidamente racista, machista, gordofóbica, LGBTfóbica. E, assim, não há passação de pano. Mas enquanto a pessoa estiver disposta a dialogar e trocar ideia, eu tô aqui, mano, vou pontuar, vou trazer, vou cutucar uns lugares ali que possa ser incômodo pra pessoa, mas a gente vai sair dali, tomar uma breja e tá tudo certo, entendeu?
E esse é um ponto bom, né, que na verdade são dois tipos de pessoas. Tem um que é, na verdade não é uma pessoa que só, não é só uma pessoa ignorante, né, ela pessoa realmente talvez ou tá com má índole, e tem só a parte de ignorante. Muitas vezes você acaba ajudando ignorante, né? Dá aquela sementinha, a pessoa bota na dúvida, você vai conquistando aos poucos pelas bordas. Só que aí tem que ter um pouco de diálogo, né? Tem que saber conversar. Eu, por exemplo, tenho um pouco de dificuldade disso. Normalmente eu vou no embate direto. Eu vi muito no embate. Até que eu fui aos poucos parando, porque eu vi que não dava muito certo. E isso também porque, vou ser bem sincero, o fato de estar no topo da cadeia, né? de privilégio. Então... eu tenho essa chance de parar, mas seja errado, e ainda assim eu tenho tentado mudar esse comportamento meu de não agir. Mas, independente do caso, Victor, eu preciso muito agir.
Você falou uma parada aqui que para mim resume até como uma forma de exercício pra gente, sabe? Eu sou muito lúdico e sou muito visual para tudo. Então eu sempre imagino a minha vida é, como se ela fosse um game, né? Tipo um jogo, e que a gente está aqui, vocês hoje são personagens desse jogo que surgiram aqui nessa fase em que eu estou. Então, tipo, eu imagino assim. E aí, nesse joguinho que eu fico desenhando na minha cabeça, vem essa coisa da pirâmide, vem essa coisa do topo da cadeia em si, da nossa pirâmide, da nossa sociedade enquanto pirâmide. E é muito legal vocês fazerem isso, tentem fazer isso, e tentar se achar nessa pirâmide, colocando nessa pirâmide todas as intersecções possíveis. Então, assim, embora você seja um homem branco cis, vamos colocar aqui, existem coisas, por exemplo, relacionadas à classe, que você é menos privilegiado do que, sei lá, um trilionário, uhum. Sacou? E aí, o que eu quero dizer com essa intersecção? De você se reparar em que lugar que você está nessa pirâmide. Então, por exemplo, eu sou um homem negro, hétero, cis, negro de pele clara, então esse recorte precisa ser feito, negro de pele clara, cisgênero, cristão, classe média baixa, vamos colocar assim. Aí eu sei o que eu sou. Aí eu vou lá e desenho a pirâmide na minha cabeça e eu começo, tipo, a analisar as pessoas quando eu vou conviver. Então, tipo, pô, tô trocando uma ideia com uma pessoa ali, a pessoa, ela tá me apresentando um comportamento que às vezes me obriga a ser chato com ela, ser o chato da roda com ela ali e trocar aquela ideia. Mas aí eu sempre faço essa análise, eu falo, mano, com quem que eu tô conversando? Tipo, essa pessoa, porque dependendo de que pessoa for e de como essa relação ela vai ser posta, eu posso, na minha fala, ao tentar ensinar, eu posso acabar oprimindo mais. E a minha intenção não é essa, sacou? Eu não quero oprimir. Então, tem muito essa coisa do lugar de escuta, de você tentar ouvir, entender de que realidade aquela pessoa vem, para você pensar a melhor maneira de falar o que você precisa dizer, porque a gente não está falando de deixar passar e passar pano, mas de pensar a melhor maneira de você passar o que você tem a dizer da maneira que aquela pessoa vai entender. Tipo, se você pegar, sei lá, o meu pai, um homem negro, de 66 anos, de uma outra geração, de uma outra criação, evangélico tradicional e tal, tem coisas que eu vou falar para ele que, se eu for falar do jeito que eu falo com outras pessoas, não vai chegar.
É intransponível.
Não vai chegar. Uhum. Não vai chegar. É intransponível. Então eu tenho que falar, pô, eu tô nesse lugar da cadeia, da pirâmide, e eu preciso cutucar um cara que é mais retinto do que eu, que veio de uma outra geração, que é assim, assim, assim. Então, como eu chego lá? Sacou? Então, isso funciona muito pra mim. Funciona, tipo, muito, muito, muito pra mim. Pra análise dos momentos em que eu vou pra ação, pra conversa.
Não, legal
pro
isso.
Embate ou não, entendeu? E não só pra esses momentos, mas nos lugares pra que sirva pra eu identificar, porque às vezes eu não sei que lugar que eu tô. Às vezes eu imagino que eu esteja num lugar, mas eu estou num lugar ou mais alto ou mais baixo. Então essa é a hora que, por exemplo, eu tô num restaurante, eu faço o teste do pescoço. Aí eu olho e falo, tá, quantas pessoas pretas tem aqui? Das pessoas pretas que tem aqui, elas estão servindo ou sendo servidas? Ok. Quantas mesas aqui tem pessoas LGBTQIA+? Quantas pessoas trans tem aqui? Então eu faço nesses lugares, esses recortes e essas análises, porque isso me ajuda a amplificar a minha consciência dos meus privilégios, dos privilégios que eu obtenho. Todo mundo tem um pouquinho, né? Embora tem pessoas que estão, tipo, na base da base da base da base da pirâmide. E essas pessoas têm muito a dizer, sacou? Então, eu pauto muito o meu comportamento de como ser chato com essas técnicas. É meio, tipo, coisa de maluco, mas funciona.
Não,
sabe?
Não. Achei bem interessante. Não, na verdade, você tá fazendo algo, análise de perfil de pessoa mesmo. Algo tipo aquele mentalista. Você repara na pessoa, vê como é que é o comportamento dela.
Nossa, começou a trazer referência de série merda. Puta,
mentalista é bom pra caraca. O mentalista é muito divertido.
Olha só. Eu já vou te cortar logo, pelo amor de Deus, cara.
Mas deixa eu fechar aqui. Calma aí que eu não acabei, não. Aí nisso, eu tinha muito embate, né? Porque, enfim, como todos sabem aqui, português não é meu forte, né? Comunicação tá embaixo na minha vida. Aí nisso, não dava muito certo. Aí eu parei de tentar bater de frente. Não apoiava, obviamente, né? Inclusive, comecei em alguns momentos a usar aquela parte do... Não entendi. Pra ver se deixava a pessoa sem graça, que em alguns momentos até foi bem, bem útil. Mas o que, que eu esperava? Que foi... Não sei se foi útil, enfim. É a estratégia que tá fazendo agora, né? Eu esperava uma oportunidade. Eu vou dar um exemplo que foi até recente. Meu chefe fez uma piada... Na verdade, ele falou uma piada que não iria fazer porque poderia causar problema, né? Que era uma piada, uma piada sobre cegos, né? Pessoas deficientes visuais. Aí ele falou, eu falei, pois é, isso é capacitismo, sabia? Porque eu só falei isso, né? Por quê? Porque eu sei que ele é uma pessoa que é curiosa, ele gosta de saber das coisas e tudo mais. Aí ele me perguntou, mas o que é isso? Aí eu comecei a explicar um pouco sobre capacitismo, né? E ele achou isso mega interessante, ele viu, pô, aí ele, como ele fez algo que estava alinhado com uma questão social, ele se achou, tipo, caraca, maneiro pra caramba, sou foda, não sei o que lá, entendeu? Eu acho que nesse momento eu consegui dar uma mini abertura e consegui ressaltar essa questão de, tipo, vamos fazer esse negócio, essa piada, não faz sentido fazer esse tipo de coisa, né? Vamos crescer um pouquinho mais.
Mas isso também está muito atrelado a... isso também está muito atrelado à relação que você tem com o outro. Então, tipo, o seu chefe te deu um espaço, tipo, pô, é o teu chefe. Então, ele poderia muito bem chegar e falar assim, isso é capacitismo, foda-se, demitido, entendeu? Como ele falou, pô, que legal, me explique, conte-me mais. Então, isso tem muito a ver com a relação com o outro. O que eu utilizo, às vezes, como técnica para não parecer que eu tô apontando e nesse lugar professoral, porque às vezes tem muitas pessoas que se afastam desse lugar de diálogo e de ouvido por conta de pessoas que se colocam nesse lugar de tô tentando te ensinar, o que eu costumo usar de técnica é tipo assim, por exemplo, mano, outro dia eu fiz uma piada capacitista, igual essa que você fez agora com cego, sabe? Tipo, que você põe assim, só que eu fiz com um mudo, por exemplo, entende? Aí ele vai ficar, tipo, não, é porque esse tipo de piada com deficiente, aí você começa a ligar, é capacitista, mas então, enfim, aí você começa, você põe a pessoa dentro da conversa, e assim, você se coloca também numa situação...
Fica no mesmo nível os dois, né?
É tipo abaixar pra falar com a criança, sabe? É a mesma técnica pra pessoa entender que, tipo, você não tá tentando se colocar num lugar de superioridade moral, porque isso é o que mais afasta as pessoas de uma desconstrução, né? Que foi o que aconteceu, inclusive, eu sei que vocês não gostam, mas que é importante dizer que isso aconteceu no BBB, dessa banalização da militância, né, nesse ano, não vou aprofundar. Mas assim.
Só um antes, você. Me respeite, porque você fica falando aí, eu sei que vocês não gostam. Eu não durmo antes de 1 da manhã, há uns 3 meses, porque eu não consigo parar de ver aquela merda. Então, assim, me respeite. É o Vitor que não gosta.
Não tem gente que não gosta. Calma aí, vamos botar uma vírgula.
É que eu tinha ouvido no último episódio que vocês fizeram com o Thiago. Que tipo, a pauta virou BBB, não sei o que, eu falei, gente, não vou tocar em BBB, mas enfim, eu sei que você assiste, só não quero...
todo mundo detesta.
Deixa eu falar uma opinião sobre BBB começou muito bom, porque eram pessoas normais, pessoas da vida cotidiana, tinha menina que tirava meleca, tinha um motoqueiro chorão lá no início, lembra? Tinha uma parada maneira, tipo, é pessoa do dia a dia, BBB 1. Aí começou
em 2001, faça esse recorte.
Chegou um momento que só tinha gostosa e marombado. E pessoas que não acrescentavam nada. Aí ficou chato pra caralho aquela merda. Ficou muito ruim. Aí ficou, sei lá, do 6 em diante aí. Ficou uma merda mesmo. Aí o BBB passado começou a ter uns famosinhos. E não acompanhei. Mas eu acompanhei meio de lado, porque não tem como fugir do BBB, né? O BBB te segue, né? Tenta fugir, mas ele segue. Tu sai dele, mas ele não sai de você. Aí nisso, eu acabei vendo e vi, porra, pareceu interessante. Por quê? Porque as pessoas famosas têm que manter uma linha, têm que fazer aquela cara, têm que estar sempre... Não podem ser canceladas. Então tem um quê a mais ali de interessante, tipo, ver como é que as pessoas vão reagir, na verdade. Quando veio esse, com pessoas mais famosas ainda, eu falei, esse vai ser ótimo. Esse vai ser do caralho, vai ser tipo, vamos ver como é que as pessoas vão, na verdade, tipo, tá lá no Instagram de um jeito e na realidade é outro. Não deu outra, tá sendo maravilhoso.
Ai, que bom saber que você tá gostando.
Eu sou viciado.
O Enzo, o Enzo até lembrou aqui no chat do Apoiadores Supimpas que, na verdade, assim, isso é gatilho pro Samuel. O Samuel, que é o nosso editor, odeia com todas as forças Big Brother. Ele silenciou os termos lá. Então, assim, análise é possível que esse trecho aqui nem vá ao ar, porque ele corta essa porra toda. Você não vai botar o BBB no podcast.
Mas o que eu tava trazendo era com relação ao que foi muito reverberado com relação à banalização da militância, né, das pessoas que estavam lá militando errado pelas causas certas, vamos colocar assim, né, porque são pautas legítimas, são pautas importantes, mas estavam fazendo aquilo em benefício individual, usando pautas coletivas para benefícios individuais ali no jogo. E isso aqui fora, por exemplo, para mim, que sempre me comportei como o chato da roda, cara, eu falei, meu, essas pessoas precisam sair da casa o quanto antes, porque isso vai, tipo, prejudicar todo o trampo. Porque aí o que aconteceu? Toda hora em que eu vinha com um conteúdo e que eu acabava problematizando, isso aconteceu nos meus vídeos, em comentários, já sobre paternidade, aí fala, aí, olha lá, a Lumena autorizou? Ah, baixou a Lumena nele. Ah, não sei o quê, tá. E isso é de uma falta de noção, assim, sem tamanho, porque a pessoa tá reduzindo... todo um grupo e toda uma causa ao comportamento de uma pessoa só. Então, assim, ninguém tá dizendo que ela não militou errado nem nada. Enfim, mas isso prejudicou aqui a gente que tentava fazer uma parada de uma maneira mais dócil, uma maneira mais, tipo, na base do diálogo, né? Porque mesmo quando eu chegava, eu falava assim, então, mas é que essas coisas machistas que a gente fala... Não, mas eu não fui machista. Ah, você foi Lumena agora, sabe? Isso incomoda, assim, tipo, num grau que vocês não estão ligados. Mas agora ela saiu, parece que as coisas estão voltando ao normal.
É bizarro porque é isso, né? Deu uma legitimidade pra galera do, entre aspas, né, politicamente incorreto a falar isso, né? E lembrando que não é politicamente incorreto, é galera racista, preconceituosa.
Exatamente, né? Exatamente.
Então, esse que é o problema.
É o novo escudo.
Agora tem uma pergunta, importante. Quem ficou puto com a Carol Dias saindo?
Quem ficou puto
com a Carol Dias saindo?
Peraí.
Meu irmão,
o episódio vai...
Fiquei revoltado. Aquele bosta ficou por 0,5%. Como aquele bosta continua lá dentro?
Calma, cara. Peraí. A gente perdeu o rumo já do episódio.
Desculpa, então,
esse parênteses.
Foi recente, foi ontem.
Eu quero trazer esse tema, fica tranquilo.
Tá bom.
Eu só queria, pelo menos, primeiro, antes de falar outras coisas aqui, pra gente chegar. Vou deixar o seguinte, então, combinado. A gente vai falar sobre esse caso da saída da Carla Dias, que aconteceu nessa semana da gravação.
Não, tu cantou a pedra antes.
O que isso representa? A gente vai falar isso, mas mais pro final do episódio. Porque se a pessoa não suportar, a pessoa para de ouvir. Aí a gente dá esse alerta de spoiler BBB, tá? Mas eu queria trazer antes com algumas coisas que o Tadeu falou e que eu acho que são importantíssimas. Longe de mim querer dizer como que se deve militar, né? Como o Vitor lembrou bem, a gente aqui, eu sou homem branco, hétero, cis, então assim, eu não tenho que ensinar nada a ninguém. Mas eu, pessoalmente, eu também compartilho com você essa visão de que eu acho mais vantajoso para mim, mais eficiente para as coisas que eu faço na internet quando eu tento fazer esse caminho de construir uma ponte, um diálogo, ao invés de só julgar e apontar para as pessoas. Até porque eu não gostaria de ser apontado, de ser julgado, né? Então, eu também acho que esse é um caminho... bastante interessante, mas também entendo a validade das pessoas que são mais combativas, porque é o que você falou, tem coisas que não dá para você abrir mão, tem pessoas que a gente não sabe quanto tempo que ela tá já tomando porrada da vida e os motivos que levam ela a ser mais combativa ou ser mais impaciente. Não é que você é um cara muito mais foda de um outro homem preto que simplesmente não tem mais paciência e, porra, vai estudar, vai procurar no Google, né? Então, assim, é legal a gente fazer esse recorte aqui de que, tipo, existem formas diferentes mesmo.
Total, até porque a gente tá falando de dores. Então existem dores que doem em ambas as pessoas, mas doem e machucam de maneiras diferentes. Tem feridas que estão abertas há mais tempo do que outras. Então, com base, aí a gente tá falando agora do indivíduo, com base no Tadeu, nas feridas dele, nas dores dele, naquilo que o atravessa, ele age dessa maneira e tenta construir por esse caminho. Então, quem vai de uma maneira mais combativa, com dedo no olho e poucas ideias, tá tudo, eu entendo, eu super entendo, legitimo e beleza. Que o importante para mim é lutar. O importante para mim é ir à luta, é não baixar a cabeça, é não deixar o status quo permanecer, o mundo como ele tá. As pessoas dizem, o mundo tá chato. Se depender de mim, meu irmão, vai ficar insuportável. Entendeu? Porque eu não vou deixar o negócio ficar somente para os meus filhos, entendeu? Você precisava ter visto os olhares de julgamento do meu filho que levou sua boneca preta no açougue junto comigo e o olhar da galera, assim, de tipo, olhava pra boneca, olhava pro meu filho, olhava pra mim. Quando olhava, era essa coreografia, olhava pra boneca, olhava pro meu filho, olhava pra mim. Quando ele olhava pra mim, meu olho tava fulminando o cara, dizendo assim, achou ruim? Uhum. Vai coçar o cu com o serrote, meu irmão. Vai coçar o cu com o serrote, entendeu? E poucas ideias, não tem, você entendeu? Porque assim, a gente
não, desculpa, eu não tô rindo da situação não, é porque eu nunca ouvi essa expressão antes.
Coçar o cu com o serrote. Essa é velha. Mas assim, porque pra mim não vai passar. Não vai passar, entendeu? Então, principalmente quando se trata dos meus filhos. Porque eu sei que pra você criar uma criança antirracista, você criar uma criança antimachista, anti-homofóbica, é extremamente difícil. Extremamente difícil. Por quê? Porque você pode chegar com Angela Davis, Bell Hooks, Djamila ali, ó, Chimamanda digerido pro teu filho na cabeça dele, abrir o cérebro e ele entender tudo. Vai sair na rua, vai chegar na escola, a sociedade vai lutar contra, meu irmão. Vai chegar na escola, vai ter um amiguinho preto na sala. Vai chegar na escola e seu filho vai levar uma boneca e vão chamar ele de viadinho. É absurdamente remando contra aquilo que você... É super difícil. Então, assim, quando se trata do meu filho, eu viro, assim, bicho.
Porra, eu acho que você tem toda a razão. Toda a razão. E tem um negócio que eu queria só voltar também um pouco, fiquei guardando aqui na minha mente. A conversa foi andando, eu não gosto de interromper a conversa, mas... Você trouxe uma forma de visualizar, acho que muito bacana, muito prática, para a gente entender quando a gente vai falar com algumas pessoas que estão em, né, não acima ou abaixo, mas em lugares diferentes, vamos colocar assim. Eu sei que dentro da pirâmide ali, na ordem dos privilégios, a gente tem ali uma ordem hierárquica, vamos colocar assim, mas eu só queria fazer um pequeno paralelo assim com relação ao que o Vitor falou que levou você a trazer essa ideia genial. O que o Vitor falou, eu acho que ele tá falando de um outro lugar, que é justamente o lugar que nós homens brancos, principalmente nós homens brancos e héteros, a gente costuma ocupar de uma forma muito confortável na vida, que é o seguinte: o fato de nós termos tantos privilégios, a gente se dá o privilégio extra de não entrar em algumas tretas, de não ser o chato da roda. Eu acho que era isso um pouco que o Vitor estava tentando falar. Sim. Antes ali, e eu queria resgatar isso, porque isso é importante de falar também. Então, a gente está falando aqui, caralho, o chato da roda. Então, você aí, que é homem branco, está ouvindo a gente, está lá no grupo do WhatsApp com seus amigos, né? Porque agora não pode mais aglomerar, então está lá no grupo do WhatsApp. O cara fala uma besteira, o cara, pô, chama uma menina de vagabunda, ou compartilha o nude de alguma namorada, ou fala alguma coisa racista, bota um meme, sabe, preconceituoso de qualquer tipo. A gente, às vezes, entra nesse lugar de... Ah, mas o cara é legal, pô, o cara é super gente fina, o cara faz até doação pra caridade, sei lá, pra, né, sei lá o quê. O cara
essa,
é maneiro.
E essa
pô,
luta não é minha.
Isso. Eu não vou me estressar, porque o cara é, pô, eu vou começar a falar, e o cara vai ficar chato, vai virar briga, vai ficar um climão e não sei o quê. Então, assim, muita gente tem esse tipo de comportamento. Eu já tive esse tipo de comportamento também. E é importante a gente reconhecer que isso não é, porque eu não gosto de conflito. Não, é porque a gente tem privilégio. Porque essas coisas que estão acontecendo ali não afetam a gente diretamente, não ameaçam a nossa integridade física, a nossa vida, né, diretamente. Então, pra gente é muito mais fácil, assim, não vou nem, sabe? E eu sei que é difícil você entrar em embates com pessoas que às vezes você nem tem tanta intimidade assim. Mas é assim que se luta. Se você realmente quer se colocar numa posição antirracista, antimachista, anti-LGBTfóbica, você precisa fazer isso, né? Você precisa sair desse lugar de, né, esse lugar de conforto e ir também para esse lugar de um pouco de embate. Não precisa ser, você não precisa xingar o cara, você não precisa falar nada, mas você precisa apontar, falar assim, ó, isso não foi legal. E eu tenho feito isso. E eu tenho feito isso, inclusive, até em lugares que não tenho pessoas com tanta intimidade assim, mas eu me sinto na obrigação de falar, poxa, olha só, não, pô, isso aqui que você falou, eu acho que não é legal, essa palavra aqui, ela tem uma conotação hoje que ela, né, que ela hoje é reconhecidamente uma palavra que é racista, então, pô, vamos tentar usar, tem tanta outra palavra, né, no Brasil aqui, no português pra gente usar, então é legal a gente ter isso aqui em mente também.
Não, total, e quando você estava falando, eu estava visualizando assim, tipo, eu gosto muito de usar exemplos metafóricos assim, que nos levem a tentar entender esse outro lado, né? É, o chato da roda é aquele... Sabe aquele aluno, quando a professora vai no banheiro e ele fica anotando o nome de quem está conversando? O chato da roda é esse cara que vai anotar o nome de quem está conversando e contar para a professora. Aí você fala, cara, tá, mas eu odiava esse cara. Eu odiava esse cara, insuportava esse cara, eu queria bater nesse cara. Mas o dia que você foi escolhido pela professora para olhar a sala e anotar o nome de quem estava conversando, você adorou. Você adorou. Aquela coisa do oprimido que quer virar o opressor, né?
Ah, sim.
E isso é importante que você trouxe, desse lugar de, tipo, essa luta não é minha, não vou arranjar essa... indisposição com a pessoa, porque a pessoa é super gente fina e tal, 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 tal. Isso acontece muito, só que uma coisa eu falo, se você ficar nesse seu lugarzinho de privilégio, porque essa luta não é sua, você não vai se estressar, essa conta um dia ela vai chegar. Você pode ter certeza, pode ser que seja a longo prazo e pode ser que nem você sinta tanto, mas seus filhos, os seus netos vão pagar essa conta dessa omissão que você teve na hora que o grupo do WhatsApp mandou lá uma piada transfóbica e tal, e do nada, sei lá, seu filho cresceu e falou, pai, esse corpo que eu tô não é o corpo que eu sou, sabe? Não tô dizendo que, tipo, nesse lugar de rogação de praga, não é isso que eu quero dizer, mas eu tô dizendo que, tipo,
não, sim, sim.
Tudo, todo mundo está sujeito a tudo, a viver tudo isso e ocupar qualquer situação. Então é preciso que nós estejamos vigilantes, que a gente esteja olhando o nosso lugar de privilégio, reconhecendo esses privilégios, entendendo esses privilégios e a hora que as coisas acontecerem, você não se calar. Você não se calar, entendeu? Não é porque não dói em você que você tem que, tipo, né, passar pano, deixar aquilo por isso mesmo. Entendeu? Eu saí esses dias de um grupo da família, a gente tem um grupo, e assim, do lado da minha família, por parte do meu pai, que é negro, então a maioria ali dos meus primos, tudo negro, a gente tem um grupo de samba, vocalista ali e tal, só que a galera reproduz, né, racismo, piadas machistas, aí vinha piada transfóbica, aí vinha, tipo, um monte de meme, e falei, cara, e assim, eu ainda resisti um pouquinho porque era parente, era família, eu sou um vocalista, pelo bem do grupo, mas eu falei, mano, é mais forte que eu, porque eu tava mandando figurinha, eu tava mandando os meus conteúdos lá pra ver se os caras, eu mandava lá livro, tipo um e-book, falava, galera, já leram esse livro aqui? É muito bom, hein, Tum? E tipo, pra ver se os caras se tocavam, não rolou, aí eu falei, ó, gente, valeu, tal, e, tipo, num dia que era super, era dia da visibilidade trans, aí tipo, mandaram um meme com, sabe, misturando da identidade de gênero com sexualidade, sabe aquelas bagunças assim?
Sei, aí eu falei, ó,
galera, pra mim deu, respeito vocês, quando tiver live aí, um sambão, eu adoro um samba, mas no grupo eu não vou ficar, tá bom? Quando tiver live me avisa no privado, falou. E saí, deixei eles lá falando, e enfim, né, porque houve tentativas de tipo, ó, tá esse livro, ou o que vocês acham de... Ah, houve essa tentativa. Mas chega uma hora que você fala, mano, eu estou ocupado, eu estou num lugar que não vai adiantar, não vai adiantar, que as pessoas não estão a fim de aprender. Então eu fui lá, meti o textão e vazei. entendeu? Que aí pra, e foi bom pro meu psicológico, entendeu? Pra minha saúde mental também.
Pois é, isso que eu ia falar. Eu acho que isso é um... como é que eu vou dizer? Isso eu acho que é uma visão muito importante que você tem que ter. Não apenas a militância como um todo, né? Mas do nosso papel enquanto agentes antirracistas, antimachistas, porque a gente precisa se cuidar também. É um lugar que é fácil, que facilmente adoece a gente. Se a gente mergulhar, se a gente entrar de cabeça em todas as threads do Twitter e discutir com o incel lá do, sabe, o ANCAP do Twitter, cara, a gente vai adoecer. Não tem jeito. Então, a gente tem que entender isso. Nós somos pessoas individuais, nós temos a nossa limitação de transformação do mundo, é reconhecer isso e falar assim, aqui eu cheguei no meu limite, não é porque eu tô, né, usando os meus privilégios para não ter essa discussão, é porque eu tô ali um passo de me adoecer e, né, e isso vai fazer mal para mim, não só para você no caso, mas pra sua família inteira, né, porque quando isso acontece, você não fica, ok, aconteceu essa treta aqui no zap zap, mas eu vou desligar aqui, estou de boas aqui com meus filhos e com a minha esposa, não vai estar, isso vai te afetar de alguma forma, então é importante a gente ter sempre esse momento de, opa, parou, eu não vou...
E você, né? E você sai do grupo, porque a coisa aconteceu ali, mas nada te impede de você chamar no privado aquela pessoa em específico, uhum. Porque às vezes o grupo tem 300 pessoas e foi um, foi dois, foi 10, mas o ambiente estava te fazendo mal. Você sai, quando você tiver com a cabeça da hora, você fala, mano, lembra aquele dia? E tal, tal, tal. E aí você tenta construir essa ponte, entendeu? Porque aí eu acho... Que é por esse caminho, porque a nossa saúde mental, ela desgasta, ela vai, tanto que você começa a problematizar tudo. Eu tive um debate antes da gravação aqui, que eu até, a gente conversou por áudios sobre uma questão que eu tava, de uma postagem minha, da linha tênue entre a causa e o capitalismo, aquela coisa de fazer ou não fazer. A gente conversou sobre isso e apareceu uma outra marca com um outro job legal, agora com grana, e aí eu problematizei. Aí eu falei, putz, mas será que o trampo é do quê? Aí vai falar disso? Aí eu fiquei assim, aí a minha esposa já veio e falou, mano, você vai adoecer, irmão, você vai adoecer, você, tipo, calma, aprende a dosar e tal. Então, porque eu passo por esses momentos muito por conta das feridas que nos atravessam. O que, que a gente tenta fazer? A gente tenta se blindar de, tipo, de notícia ruim, a gente tenta se blindar de hater, a gente tenta se blindar de ataque pessimista, de não gostarem, de rejeição, a gente tenta se blindar, porque é algo que é recorrente, sabe? É algo que muitas vezes nos atravessa diariamente. Então, quando a gente tem a oportunidade de, tipo, prever situações, a gente tenta, mas nem sempre é possível. E, pô, às vezes você tá precisando pagar uns boletos, tá precisando trampar, você tá precisando fazer as coisas. Então é tipo uma linha muito, muito tênue, saca? A gente tem que ter essa dosagem também.
É, tem que escolher as guerras, né?
Tem.
Não adianta entrar em todas, que nem toda batalha dá pra você ganhar. Uma coisa que você fez é, tipo, em vez de comer na borda, você tava no meio do mingau quente, né? Não tinha como conseguir comer.
Exatamente. baita referência pra mim, irmão. Eu sou um mingauzeiro de mão cheia. Eu sou cria do mingau.
Mas olha só,
super
um ponto bom, por exemplo, todo mundo sabe que eu tenho um grupo aqui dos fascistinha, né, que participava e tudo mais. Né?
Dos fascistinha. Aí, tu não tinha saído desse grupo
então,
já, cara?
Deixa eu falar. Aí nisso,
fala aí.
Tive altos embates, só pá, 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 aquela guerra estourando, bom pra lá, bom pra cá e tudo mais, né? No final, enfim, é tudo bando de mula. Aí o que acontece? Mas, desse grupo, onde eu achava que todos eram... numa posição não tão boa para a sociedade, eu percebi posteriormente que dois deles mudaram de lado, digamos assim, né? Eu vi que dois deles começaram a falar coisas com questões mais voltadas para questões sociais. Nossa, como todo mundo sabe, português é meu bom, né? Enfim, começou a falar sobre pontos...
a gente está te entendendo.
Defendendo minorias, ou então... Sendo contra pessoas que estão no poder que não deveriam estar, enfim, coisa assim toda, né? Eu não sei se foi por minha culpa, que eu ajudei a mudar a mentalidade, coisa do tipo. Mas pelo menos eu participei, entendeu? Talvez eu tenha ajudado. Talvez eu tenha dado o primeiro pontapé e depois outras informações externas participaram também, fizeram eles mudarem de ideia. Possivelmente, eu digo muito provavelmente, eu fui um grãozinho ali que acabou ajudando pelo menos a dois deles a mudarem de opinião.
Com certeza,
talvez você tenha feito até mais. Só é, você não
até
sabe.
Porque é tijolinho, tijolinho, entendeu? Tijolinho, não é, não é de uma vez.
Exatamente. Você, por mais que tenha já tentado agir no grupo e não tenha tido a resposta que você espera, mas talvez tenha aberto o olho de alguém. E esse alguém está sendo, tá sendo bombardeado agora por outras frentes que daqui a pouquinho pode mudar essa pessoa.
E sabe como eu sei que esse cara foi bombardeado pelo conteúdo que eu publiquei ou pelo toque que eu dei? Quando ele se autopatrulha, quando ele vai falar alguma coisa, tipo, eu nem tô perto, ou tô chegando, mas ele tá com pessoas que ele fala, ô, ó, o que você vai falar, e depois vem o Tadeu, aí ele fala em tom de chacota, e tipo, ó, o Tadeu vai vir aí, vai, fala isso na frente do Tadeu pra você ver, tá, não sei o quê. Esse tom de autopatrulha já é um insight que o cara teve de que ele tá falando merda, de que ele sabe, de que ele sabe.
Sim.
Ele não tá agindo, ele não tá agindo naquela tipo, ah, não, pô, Rodolfo, não, porque eu sou chucro, eu não tenho noção, e pipipi. Tipo, não, o cara sabe, mano. O cara sabe que tá errado e ele fica, tipo, se defendendo e se esquivando de mudar. Mas eu sei que o meu conteúdo, que um dia alguma coisa do que eu disse bateu nele, porque pra ele saber que fazer, sei lá, piadas... racistas, é racismo recreativo e tal, não sei o quê, é porque ele já bateu na consciência. Agora é um processo dele chegar e falar assim, eu preciso parar de fazer. Porque agora eu já entendi que é errado. Eu preciso parar de fazer. A gente pode discordar sobre... porque existe uma diferença, né? Quando a gente fala assim, não, porque nessas discussões as pessoas... Não, mas isso é a minha opinião. Bom, é a minha opinião, pô. Você tem que respeitar. Respeite a opinião dos outros, respeite a opinião. Opinião é... Opinião é Fanta uva é pior que Fanta laranja. Opinião é sabor de pizza. Opinião é cor de roupa. Opinião é time, sei lá, de futebol, enfim. Agora, racismo, machismo, LGBTfobia, capacitismo, gordofobia, isso não é opinião, irmão. Isso é sistema de opressão. Isso é sistema de opressão. Então, o mundo tá sendo da hora pra você, tá sendo legal pra você fazer o seu comentário bonitão. Mas tá, tipo, ó, fazendo pessoas trans não terem o direito de envelhecer. Eu vi um meme, tipo, que fala assim, ou você é pessoa... Não, como é que é? Ou você envelhece, ou você é pessoa trans. Alguma coisa assim, tipo, que a pessoa trans, ela não tem a expectativa de vida dela é de 35 anos, em média.
Pois é.
Sacou? Pois é. E envelhecer é um privilégio pra pessoas cis, sacou? Então, a gente não tem como discordar, não tem como se chamar isso de opinião. Isso, preconceito não é opinião. Isso é o fundamental, assim, de qualquer discussão. Então, quando a pessoa tá vindo numa fala, numa defensiva, dizendo, não, você tem que respeitar minha opinião, minha opinião, minha opinião. Se ela estiver falando de sistemas de opressão, acabou, não tem. Aí é tipo, você vai utilizar a melhor maneira de falar, mas ela precisa entender que preconceito não é opinião.
Perfeito. É exatamente isso. Dentro desse negócio de grupo também, eu tenho um desabafo aqui de um dos nossos apoiadores que botou aqui no chat, que é o Thiago. Xará, né? Porque tem pouco Thiago no mundo. Mas que eu identifico que é um desabafo parecido com o meu, né? Ele botou assim, depois de uns meses, resolvi sair e os caras, né? Falando de um grupo de WhatsApp, né? E os caras não aceitaram. Me botaram de volta, escrevi um texto e saí. Me libertei. Hoje entraram em contato comigo pedindo pra voltar, mas neguei. Hashtag desabafo. E isso aconteceu também comigo. E você não... O negócio é tão tóxico, né? Começa a te fazer mal e você percebe que ali é aquilo. É aquela barreira intransponível. Você não consegue nem sendo gentil, nem sendo, né, mais incisivo. E você sai ainda por isso. Por cima, você quando sai ainda te botam de volta... E né, como aconteceu comigo, assim, botaram de volta e me jogaram mais um pack de pornografia, assim, toma aqui, é isso que você toma então. E aí você fica, porra, cara, eu tô preso, né? Ele conseguiu sair com o textão, eu só consegui sair quando comecei a bloquear todos os admins do grupo, sacou? Mas, e era um grupo de trabalho, cara, sabe? Um grupo do meu trabalho. E eu acho isso muito surreal, muito surreal. E é por isso que eu acho que esse trabalho, a gente tá falando aqui da importância de ser o chato da roda, por isso que eu acho que é tão relevante a gente falar sobre isso, porque nós precisamos ser cada vez mais, cara, os chatos do zap, os chatos da roda, aquele cara que vai e fala, pô, isso aí não foi legal. Você pode até não falar assim, pô, teu racista, você é o lixo. Não, você pode falar assim, pô, cara, olha só, isso aqui tu sabe que... Pô, foi zoado, né? Você pode até tentar usar uma... Não vai dar os nomes aos bois, mas é uma forma de você começar a chegar ali. Pra você chegar ao ponto e falar pra ele, olha, cara, isso aqui foi racista, porra. Tu não pode falar
pro
isso,
WhatsApp,
cara.
Pro WhatsApp, até porque é a modinha, eu baixei um aplicativo de figurinhas. Então, eu tenho umas figurinhas que são, assim, tipo, pum, na medida. Tem umas que são com o rostinho do Malcolm X, pistola. Outras com Martin Luther King ali, falando assim, irmão... Cala tua boca, sabe assim? Mas tipo, porque a figurinha ela traz esse ar, vamos dizer, cômico, mas querendo ou não, ela tipo, ela sinaliza, opa, aconteceu alguma coisa. Uhum. Se não mudarem de assunto, vai vir a torta de climão. E aí, entende? Então assim, existem maneiras e maneiras. É que naquele grupo em questão, eu tinha chegado no meu limite, converso com meus primos, mano, super troco ideia, uns me chamam no privado. É, hoje mesmo um primo meu me chamou, me mandou uns áudios do Silvio Santos, porque ele sabe que eu sou imitador, fazia imitação tal de Silvio Santos, não sei o que e tal, e ele mandou, a gente troca ideia, brinca, não tem nada, mas ali, naquele ambiente, daquele jeito como tava, não tava me fazendo bem, eu já tinha dado os recados, não rolou, falou-se.
Uhum, é isso aí. É, dando um feedback aqui do pessoal que tá comentando a beça, o pessoal tá animado aqui com a nossa conversa, então vou dar um feedback aqui, até porque eu sei que o Tadeu tava nervoso, né, chamou aqui pra ser amistoso, o cara, pô, tropeçou ali a internet do cara, jogou contra, mas agora tá tudo indo bem. E aí, aqui um comentário do Enzo, primeiro de seu tipo, né, o primeiro Enzo da face
primeiro
da Terra.
Primeiro de seu tipo. Gente, esse Enzo é velho, mais velho do que eu, brother, eu não acredito
Enzo
nisso.
De 28 anos, ele é o primeiro Enzo do planeta Terra, vocês sabem disso, entendeu? Não existe outro Enzo antes dele. Então ele botou aqui, ó. Caraca, em que sequência de episódios. Parabéns. Então tá aí esse biscoito pra você.
Show de bola. Muito obrigado.
Pro Vitor não, porque o Vitor não merece biscoito. Senão, se começar a dar biscoito pra ele, ele vai abaixar a câmera e vai começar a mostrar o peito depilado dele. Forte.
Tá depilado não.
Seco, trincado. E muito menos a isso. Fernanda, ela também, a Fernanda Siviec, ela botou um negócio bem interessante aqui, que ela falou assim, olha, muitas vezes eu só consigo dar aquele toque maneiro que a pessoa pisou na bola usando nas minhas falas a opinião e comentários de outras pessoas. Porque se eu lanço, eu acho que você está sendo preconceituoso, blá blá blá, já sinto que a pessoa se fecha e nem dá ouvidos pro que eu tô falando. E por acaso eu uso muito o Thiago para ser interlocutor nas minhas conversas. Ou seja, agora eu entendo por que tantas pessoas me odeiam. Porque ficam usando os meus negócios. Mas toma aqui esse vídeo aqui do Thiago. Aí a pessoa, porra, esse cara aí, não sei o quê. Então.
Sim, tá
tudo bem. Eu tô aí pra isso.
Eu te entendo, Thiago. Isso tá acontecendo comigo. Tem um monte de mãe, de mulher que me manda direct. E fala assim, adorei seu vídeo, mandei para aquele larápio do meu marido, que não divide a carga mental.
Larápio, vou ter
e não
aqui.
Sei o que, aquele sacripanta, e para não falar pior, né, elas chegam de daí para pior, né, e é óbvio, os caras nos odeiam, né, a gente é o chato da roda para esses caras também, que não cumprem seus papéis aí na parentalidade, né, no casamento.
Pois é, e assim, no caso específico da Fernanda, eu acho que tem até um nível acima de problemática, né, que é o fato dela ser mulher. Então, assim, o fato dela ser mulher faz com que as pessoas já, né, através do patriarcado, as pessoas já não levem muito em consideração o que ela vai falar. Então, quando você, Fernanda, pega um conteúdo meu, até do Tadeu, e manda para outra pessoa, especialmente se outra pessoa é homem, é por isso que o cara vai ouvir. Muita mulher reclama comigo isso, assim, em DM e tal. Muita mãe fala, pô, caramba, que bom que você falou isso, porque agora, finalmente, o meu marido entendeu o que é carga mental. Finalmente ele entendeu qual que é o papel dele de não ser ajudante e tudo mais. Você fica, puta, cara, que bosta, né? Porque ele podia já ter ouvido e já tinha resolvido o bagulho há muito tempo.
Exato.
Mas tem esse problema, e é isso que eu acho que é um papel importante da gente aqui no Tricô, que é, já que os caras só ouvem outros caras, que pelo menos eles ouçam a gente e tomem vergonha na cara.
Exatamente. Não, e tem uma questão que é assim, dependendo da pauta, quando a gente vai falar de gênero, raça e classe, homem escuta homem, branco escuta branco, é, rico escuta rico. Então, assim, essas máximas, elas existem, você pode estar falando o quanto for, gritando o quanto for, as pessoas só vão fazer virar uma trend, a tela preta do Instagram ali, do George Floyd, quando aquele blogueirinho branco que você segue for lá e postar a tela preta, entendeu? Então, os nossos conteúdos, eles chegam e batem no cara, e o cara fala, ai, doeu aqui, que foi a gente falando, porque ela tá falando ali, ó, a mocota já tá falando há muito tempo, e o cara nem tchum, né? O cara nem tchum, pô, essa renda tá mal dividida aqui, galera, não sei o que, tal. Aí pro cara entender que tá zoado, o outro empresário precisa dizer, então, precisamos fazer uma campanha aqui para dividir a renda e tal, e ajudar os pobres. Você entendeu? Então é isso. Uhum. É isso.
Exatamente isso. Até a Fernanda falou, exatamente, não tem valor na sua opinião. Que bosta nisso, né, cara? Eu fico revoltado demais com isso. Então, pode continuar, tá, Fernanda? Pode continuar usando aí o meu pra dar porrada nos caras. Usa também o conteúdo do Tadeu. Vamos dar uma porrada nesses caras aí. Manda eles ouvirem aqui o Tricô. Eu dou um passe grátis aqui pra ouvir ao vivo aqui a nossa. Não precisa nem pagar. Eu dou um aqui só pra gente culhambar o maluco, não é não?
Não, e eu ainda digo o seguinte. Se ele conseguir argumentar que o nosso conteúdo não faz sentido, se ele conseguir argumentar, assim, com base científica, que o nosso conteúdo não faz sentido algum, cara... Eu tento mudar de opinião, porque não tem como.
É verdade.
Não tem como.
Outra tática que eu uso também, né, muitas vezes, porque às vezes falar não funciona, né, e as pessoas não estão vindo, não tem oportunidade e tudo mais, é ganhar pelo exemplo. É que algumas coisas funcionam, né, tipo, muito pra paternidade, por exemplo, funciona pra caramba. Lá no trabalho, por exemplo, eu, pra... tentar difundir algumas ideias relacionadas a isso, eu sempre tento dar o exemplo. Às vezes até puxa assunto sobre comportamento, sobre escolinha, sobre como é que eu faço com a Eva. Eu puxo um problema para puxar o assunto para falar o que eu faço e tudo mais. Eu acho que isso é um ótimo ponto que funciona para caramba. Fazer pelo exemplo, né? E demonstrar como é que você faz, né? Eu acho que isso seria um tático legal. Mas não dá pra tudo,
total,
né? Não dá pra todos os
exemplo,
sistemas.
O exemplo ele serve muito. Os temas que não te atravessam, mas a maneira que você pode usar como exemplo é exatamente nas situações em que as coisas degringolam pra um lado ruim. Então, tipo, como que você se comporta? Pô, você posta todo dia sobre isso. Acabou de acontecer a situação aqui na nossa frente, você não fez nada. Tipo, a educação pelo exemplo é assim, sabe? Uhum. Tipo, né, nesse caso, quando você não tá sendo atravessado por aquela pauta, por aquela luta, mas aquilo você sabe que tá errado, você vai educar pelo exemplo aquela pessoa que te ouviu falar que aquilo é errado, você agindo numa situação real, entendeu? Então é mais ou menos por aí.
Perfeito, é isso aí. Bom, eu acho que a gente já pode falar sobre Big Brother. A gente já tem aí.
Até Big Brother!
Mais de uma hora.
Inclusive, calma aí. Olha só. Isso aí é informação.
Ô, Samuel, bota o. Como é que é? Não sei o que, Ricardo. Bota o Paulo Ricardo cantando aí, Samuel!
Não! Paulo Ricardo não!
Não?
Tem a música. Não, sério. Tem a música.
Calma aí.
Não, calma aí. Não, achei. Tem a música do Big Brother, da propaganda. Vocês se lembram da música? É tipo um trompete, sei lá qual instrumento que toca. Não lembra, não, né? Puta que pariu. Mas olha só, gente. Aquela música que tem na propaganda do Big Brother é a música, é a introdução de uma música do Bolo Fofos.
Que?
É essa música aqui, ó. Juro.
Eu não entendo nada, Vitor.
Dá pra falar do Big Brother?
É.
Só que aí entra a música do Bolo Fofos. Quando eu ouvi aquilo, juro, toda vez que toca a música da propaganda do Big Brother, eu penso, essa música do Bolo Fofos. Essa música do Bolo Fofos. Aí quando eu vou olhar, é Big Brother. Várias vezes. Aí depois eu vi. Aí eu botei um do lado do outro. Passou o programa na TV e falei: escuta, amor, escuta, escuta. Minha namorada tava do lado. Aí mesmo quando acabou o programa, puxei na hora. É igual, gente, a propaganda do
Big Brother. Eu não sei que música de propaganda é essa.
Do Bolo
eu não
Fofos.
Sei o que é Bolo Fofos.
Bolo
o
Fofos.
O que é isso?
Bolo Fofos é música infantil, que tem um clipezinho até no YouTube, né, e tudo mais. Essa música é Domingo Abacaxi Flamingo. E é bonitinha a música.
Gente.
Eu adoro o Bolo Fofos.
Gente, vocês não têm noção do que está sendo pra mim ver o rosto daquilo que eu via, eu ouvia no podcast falando. Cara, ó. Não, sério, eu tô na Disney. Eu tô na Disney. Victor Orives, meu Deus do céu, cara.
O Mickey Mouse botou de volta. Botou de volta o capacetezinho.
Não, e tá com fotos falou... atrás, tá? Meu filho,
caralho, cara, ai, que gente, que é isso? Você acabou de ver ao vivo aqui o que, que é a mente de Victor Orives, como que ele linka um negócio com o outro. Sim, do nada, mas... e que não faz sentido nenhum, mas é engraçado.
Mas depois, quando passar pro programa do Bolo Fofos, tivesse esse trompetezinho aí, saxofone, esse diabo que é esse instrumento, bota a música do Bolo Fofos, Domingo Abacaxi Flamingo.
Esse nome é perfeito, que... Nem foi as indicações subimpas, eu já vou anotar aqui.
Meu Deus, cara, eu não consigo. É. A Mirella tá dando gargalhada aqui no chat. O Vitor tem essa. Ele é patrimônio do Tricô, entendeu? Vitor nunca morra, porque você é patrimônio do Tricô. Bom, já que você fez essa apresentação incrível pro bota aí bota a musiquinha do Domingo Flamengo, como é que é?
Domingo Abacaxi Flamengo.
Flamengo passas ao rum.
Bota aí, Samuel. Eu vou ter que mandar isso pra Anne, pra ela, porque eu não sei que música é essa. Eu nunca ouvi isso em propaganda do Big Brother, mas tudo bem. Eu vou mandar pra ela e vou confirmar isso depois, eu te mando no zap. Mas vamos lá. A gente precisa falar um pouco agora sobre Big Brother, mas calma, não vai ser pra comentar, porque a gente gosta de ver e tal. E eu sei que tem muita gente que detesta, que tem várias questões realmente, né, no programa Big Brother, né? Vamos colocar dessa forma, a gente sabe disso tudo. Mas, dito isto, e vendo a situação de merda que a gente se encontra, é um alento poder falar Globo me aliena. Eu preciso de algum tipo de alienação para sobreviver ao mar de bosta no qual nos encontramos, não é verdade? Então, assim,
é um momento eu em acho que 200, é um momento em que 210 milhões de brasileiros ficam confinados fora de uma casa.
Exatamente.
É isso.
Exatamente. E aí, cara, pô, por que não, né? Por que não assistir? Por que eu, pô, vou sentar ali agora, vou ver com a minha esposa? A gente já perdeu de hoje, ó, a festa do líder, já perdi. Mas por quê? Por compromisso com o Tricô. Agora, a gente tem que também entender que existem várias questões que acontecem ali dentro que são muito interessantes pra gente discutir e observar a sociedade. Eu não vou dar aquele papo clichê de, é um grande laboratório social, boto meu monóculo, um cachimbo. Mas tem muita coisa ali que é importante pra gente comentar, porque é um reflexo mesmo, né? E é o que aconteceu aqui, que o Tadeu já tinha puxado, que é o que aconteceu essa semana, na semana da gravação, que foi a eliminação da Carla Dias. Então, se você não entende, eu vou simplificar o máximo possível pra você entender. Era um paredão com três pessoas, uma pessoa ia ser eliminada, e dentro desse paredão você tinha Carla Dias, que é uma atriz da Globo, famosa, Fiuk, que é o filho do Fábio Júnior, né? É isso, o trabalho dele é esse, né? Ele é ser filho do Fábio Júnior. E o rapaz, até esqueci o outro, Rodolfo, que é um cantor de sertanejo, tá entendendo? São os três, foi o primeiro paredão com os três famosos, se não me engano, né? Sempre tinha alguém que não era famoso e tal, esses foram os três famosos. Todos eles tinham algumas questões, né? A Carla, pra resumir pra vocês aí que estão ouvindo a gente, a Carla, ela tinha uma questão que é o seguinte: ela se apaixonou por um boy lixo, um homem escroto. É isso. O erro dela foi esse. Ela saiu num paredão falso, viu as coisas, voltou, se declarou. Foi um negócio muito, assim, vergonha alheia. Eu reconheço, todo mundo reconhece
ela
isso.
Reconheceu.
Ela reconheceu, beleza. Ok, esse foi o erro dela. Gostar de um homem escroto. Mas isso não faz com que o homem escroto deixe de ser escroto. Vamos botar aí.
Que é o principal ponto.
Esse homem escroto, ele não tava nesse paredão aí, mas isso não faz com que ele deixe de ser homem escroto, de que, na verdade, o problema é se ele ser homem escroto, não ela se apaixonar por um homem escroto. Entenderam? Beleza. A outra pessoa era o Rodolfo. Rodolfo, um cara do Goiás, sei lá, e cantor de sertanejo, sempre utilizando aquela desculpa de que, poxa, eu sou chucro, de onde eu venho, minha cultura, pipipipopopó, ai, lá todo mundo é muito preconceituoso, eu estou tentando, estou aprendendo, sejam pacientes comigo.
Vocês têm que ter pacientes inteligentes.
É. Então, cara, eu até entendo, mas nem tanto, entendeu? Você não é burro, como alguém já chegou até a falar pra ele, se você entende que tem coisas que você não deveria falar, que você não deveria nem pensar, né? Então, assim, tá ali. Se o cara fala, ele é um cara que, né, a gente sabe que depois saiu o videozinho dele no Instagram ali, ele revelando o voto dele, ele meteu 17 nas urnas, então a gente sabe que tipo de pessoa que é. Aí a gente, pô, fez isso. E aí a gente tem o Fiuk, que é o típico esquerdomacho, né? Aquele cara que, pô, da lacração, desculpa por ser homem, chora, puxa aula, vida, eu sou homem.
Ele fez aula de
aula de desconstrução, exatamente.
De militância.
Como é, porra, isso? É sério mesmo?
Entendeu? Sério. Tô te falando sério.
Um mini curso de, tipo, sei lá, sentou com alguém no Zoom e falou, ó, me explica o que que é o mundo. Porque eu só sei o que é carne e alma gêmea, bate coração. E a pessoa deu uma mini aula pra ele lá, e aí ele chegou lá e falando, pô, mano, tipo, meu, a gente é privilegiado, cara, e mano...
E aí começa a chorar porque é privilegiado.
Cara, meu, então, assim, a sociedade, o mundo... Ai.
Ele é o grande problema que a gente enfrenta hoje com o esquerdomacho, né? O cara que não tem um pingo de autocrítica e faz isso só para aparecer bem na fita. Ele teve alguns posicionamentos interessantes ali? Teve. Ele já teve alguns posicionamentos de chato da roda, de chegar e falar pros caras lá que são, pra esse Rodolfo, pro outro amigo dele que também é de Goiás, falou pra ele assim, pô, isso aí que vocês falam, isso aí não é legal... Pô, não fala essas paradas, que isso aí não é legal, isso aí, pô, não sei o quê. Ele teve uns posicionamentos legais. Mas o mais curioso de tudo é que é isso. O paredão foi esse. Uma mulher que o erro dela foi gostar de um homem escroto, um cara que é um esquerdomacho e o outro cara que é minion machista, racista, homofóbico, né? Então, assim, é isso. Quem que saiu no paredão? A mulher. Quem que tá tomando porrada? Quem que tá apanhando? Quem que tá sendo castigada? A mulher. Qual foi o erro dela? Gostar de um homem escroto. Então, assim, isso revela muito pra gente. Isso me deixou extremamente revoltado. E é isso que eu tô sempre falando. E eu e a Anne aqui em casa, a gente tá sempre conversando. E é esse o ponto que eu tenho de, tipo, porra, eu tenho uma filha menina e daqui a pouco tá chegando outro, né? Outra, que é a Cora, inclusive. Acho que eu nunca falei aqui no Tricô, né? Já avisei no paizinho, mas enfim. Tá vindo aí a quarta filha. Quarta não, a quinta, porque ela é uma bebê arco-íris. A gente teve uma perda gestacional no ano passado, e tá sendo muito legal, né, viver essa nova gestação aqui. Então, Cora vem aí. E junto com Cora vem uma grande responsabilidade, que são duas meninas agora, e que não tem como eu achar que eu posso criar as minhas filhas da mesma forma como eu crio os meus filhos. Não posso. No mundo ideal, eu poderia, né? Ah, não, eu não é só não criar com estereótipo de gênero, os dois vão ser, todo mundo vai ser livre e tal. Mas não é assim a vida. Porque quando, é como o Tadeu falou, quando ela for lá pra fora, pra sociedade, vai estar lá a sociedade prontinha pra esculhambar ela só por ela ser mulher. Entendeu? Então isso me revolta cada vez mais hoje em dia por conta disso. Porque o único erro da Carla foi gostar de um homem escroto. Foi de não ter voltado, quando ela teve a oportunidade de voltar à casa, né, do Big Brother, de ter esculhambado todo mundo, de ter mandado o cara ir pra merda. E ela não fez isso. E aí? Por quê? Qual o problema? Por que ela foi expulsa? E pior ainda, e isso pra mim é o que foi o mais ridículo de tudo. O próprio Rodolfo, que é o Minion lá, né, o sertanejo, ele fez uma piada com o Fiuk, porque o Fiuk usa saias de vez em quando, eventualmente, né? Então, ok também quanto a isso, não tem problema nenhum. Ele usa saia e tal, e aí o Rodolfo fez uma piada extremamente homofóbica com relação ao fato dele usar saia, fez assim, ó, esse cara lá no Goiás, se ele for pra uma festa, o que acontece com um cara desse? Assim, que isso, parceiro? Como é que tu manda uma parada dessa? Que porra é? Tu tá querendo falar o quê? Que ele vai tomar porrada? Que as pessoas vão morrer por causa disso? Você não pode falar esse tipo de coisa. Então, esse cara fez esse tipo de comentário. E ele não saiu do Big Brother. E pior ainda, o homo... Isso pra mim é muito de bugar a cabeça. O homofóbico, ele foi perdoado em sua homofobia por um outro hétero, que é o Fiuk, porque o Fiuk é hétero. Então assim, o hétero perdoou a homofobia do outro hétero. E que porra é essa? Que é isso? Como é que um hétero perdoa outro hétero por ser homofóbico? Não tem que ter isso, cara. E meu Deus do céu, chorar, sabe? Então assim... É, cara, e assim, por isso que eu falo, a gente passa raiva também vendo Big Brother? Passa. Que, inclusive ontem foi isso, né? Ontem, no dia da eliminação, foi o dia que o STF deu mais alegria pra gente do que o próprio Big Brother. É como se o STF estivesse nos alienando. Quando, né, pode colocou crer. Ali, deu a rasteira lá no Moro. Aí você fica, porra, como assim? Tá tudo de cabeça pra baixo. E é por isso que eu preciso de algum tipo de alienação. Então esse foi um grande desabafo meu. Espero que tenha feito sentido pra vocês. Espero que você que não gosta de BBB tenha continuado o vídeo e que tenha feito sentido. Porque eu tentei dar o meu melhor aqui pra explicar isso da foi forma mais direta.
Foi cirúrgico.
Foi exatamente.
Mas é isso, né? Vocês viram isso, né?
Não, total, fiquei indignado. Votei bastante, mas não, talvez não o suficiente, eu me sinto culpado, porque você fala, mano, o machismo e a homofobia venceram por 0,51.
Pois é.
Exatamente.
Pois é. É, isso é verdade. A Sarah, ela saiu com 0,51% de votos a mais que o Rodolfo, que é esse cara aí homofóbico, né? O Fiuk, esquerdo mais, tá ótimo ali, ó, tá lá, tava com um pouquinho por cento ali.
Nadando de braçada e brigando por causa de brigadeiro.
Outra coisa importantíssima, o maluco, ele é aquele esquerdomástico típico que faz gaslight em mulher, meu irmão. Que é isso? O maluco constrói toda uma maluquice em cima de um bolo de chocolate pra fazer com que a mulher lá, uma outra mulher, não vou entrar em coisa aqui de Big Brother, porque vocês podem estar já perdidos com tanto nome diferente, mas ele fez toda uma treta com outra mulher pra fazer ela se sentir culpada, pra fazer ela se sentir maluca, sabe?
Foi isso?
Que porra é essa? Foi, cara. Foi. Que porra é essa?
Eu vou pedir ajuda,
parceiro,
pra você pra entender as paradas. É que eu não acompanho 100%. Eu tento, mas não consigo. Eu vou pedir ajuda.
Aqui a gente tá, meu irmão. Aqui a gente tá só. Plá, plá, plá. A Anne fica me mandando um negócio do Twitter. Quando a gente perde alguma coisa, tem um clipezinho aí, eu mando pra ela também. A gente tá aqui 100%. E só um lembrete, assim, que quando eu falei sobre isso no Twitter, então, isso é outra coisa também. Se você gosta de Big Brother, você pode me seguir lá no Twitter, que é a única rede social que eu tô falando realmente sobre isso. Eu respeito as outras pessoas. Nas outras redes sociais, não falo, mas lá no Twitter eu tô falando bastante. Então você pode ir lá, e eu sei que lá muita gente me perguntou: o que que é gaslighting? Que porra é essa? Não sei o quê. Então, assim, já que a gente tá falando sobre isso, né? Gaslighting é quando é uma prática de opressão, de violência mental que um homem pratica em cima da mulher, né, majoritariamente, que ele constrói argumentos e narrativas que fazem com que a mulher comece a duvidar da sua própria sanidade, das próprias coisas que ela pensa ser verdade. Sabe aquela coisa assim, mas não tinha mais cobertura no bolo, olha só, tu comeu tudo o bolo. Não, mas como assim, não comeu todo o bolo? Tinha lá cobertura, não comi tudo. Será que eu tô ficando maluca? Ah, você é maluca, não sei o quê. Então assim, o cara cria uma narrativa que faz com que a mulher comece a duvidar de si mesma. E isso é muito violento. Isso parece que não, mas é muito violento. E faz com que a mulher fique aprisionada ali naquele cara, porque esse cara, ele passa a ser a referência da verdade para ela. Então, gente, se vocês identificarem esse tipo de movimento, se vocês perceberem isso, se você, homem, pratica isso, para com essa porra agora. Se você é o tipo de cara que fala, aquela mina é maluca, minha ex é maluca, tu para com essa porra agora, porque isso aí é muito errado.
Principalmente se esse cara for do perfil esquerdomacho, que às vezes se coloca num lugar de detentor de saberes e no lugar de dono da razão, isso é muito perigoso.
Deu pra entender, Vitor?
Joinha.
A gente vai ter que fazer um plantão BBB. Aí a gente chama plantão o Tadeu, nossa, fazer o você e o Tadeu.
Super, super. E ano que vem, se eu entrar, quero vocês lá na minha final, com camiseta, com meu rosto, puxando.
Não tenha
mutirão.
Dúvida. Eu nunca liguei. Passarei a ligar. Pra te ajudar, lógico, né? Ao contrário, pra te é claro.
Já estou preparando aqui o meu pano pra passar pra você, porque vai ter passação de pano sempre.
Muito obrigado.
Sempre.
É o mínimo que eu espero desse clube grande que eu vim jogar aqui.
O Enzo até lançou aqui, inclusive, uma hashtag aqui, ó. Vitor Olivos no BBB 22, olha aí.
Não dura uma semana.
Difícil.
Não, dura assim.
O cara vai abrir a boca, ninguém vai entender porra nenhuma e vão botar ele no paredão. Ah, é, qual é que você vota no Vitor? Ah, porque eu não sei o que ele tá falando, não entendo o que ele fala.
Ó, ô Vitor, eu já tenho o desenho do teu jogo lá no Big Brother, porque você vai ser o cara que vai passar pela jornada do herói. Aquele cara que no começo... O pessoal, ninguém vai entender o que esse cara, ele fala diferente, não sei o quê, estranho, e atravessa as palavras, não sei o quê, tal, tal, tal. Do nada, os participantes da casa te isolam e você passa pela jornada do herói que todo mundo aqui fora fica, ah, não, é o Vitor, tão carisma, tal, te leva pra final 1,5 milhão, irmão. Aí você divide comigo, que eu te dou a letra.
Pô, com certeza, com certeza. Gostei. E mais ainda, durante a estadia do Vitor lá no Big Brother, o Berto vai ser contratado pela Globo pra ser o intérprete dele. Já nos mesmo? Programas lá. Que porra, ninguém vai entender, nem o Boninho vai entender. Eu, não, 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 ele falou isso, ele quis dizer isso aqui, aquilo lá, então, porra, incrível. E um último ponto aqui, já que a gente tá falando de gaslighting, de, pô, cara, pare de ser um cara escroto. É, a Mirella Santos botou aqui no chat uma coisa importantíssima que eu acho que vale a pena ler, que é o seguinte: eu amo a frase "não me elogie difamando uma mulher". Essa frase, minha ex é louca, você é completamente diferente, é uma máxima nos relacionamentos. Não faça isso também, tá bom? Você não precisa ficar comparando mulheres, botando uma contra as outras pra você elogiar, né, genuinamente alguém que você admira, que você gosta, tá bom? Você não faz isso com um homem, por que você vai fazer com mulher? Ó, pô, ô Vitor, eu gosto de tu porque tu é maneiro, ao contrário do Berto que é maluco. Ninguém fala isso, né? Então, por que a gente faz isso quando é com mulher também? Então, fica aí o pensamento.
Muito bom.
Falamos muito, eu acho que tá na hora da gente encerrar aqui.
Falamos
a nossa...
muito e poderíamos continuar.
Poderíamos continuar. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso querido convidado Tadeu França. Digam aí se vocês querem que ele volte. Agora é assim, o cara jogou. Vamos ver se ele vai para a geladeira ou se ele vai voltar. Fica com o público aí. Se a galera... Pô, e lá no vai lá no perfil do Tadeu, fala, pô, volta, Tadeu, volta pro Tricô, porque aquilo ali é uma bosta sem você. Aí a gente conversa aqui e dá um desconto pra fazer mais um pacote aqui de participações.
Eu ouvi equipe fixa, oi, o quê? Alô?
se botar aí hashtag, como é que é, Tadeu no elenco fixo, aí fica complicado. Aí a gente vai ter que realmente dispor recursos.
Queiroz costuma ouvir o público. Se tiver um levante aí... Uma frente?
Levante. É, muito bom. Então é isso. É, vamos agora para nossas indicações supimpas. Espero que todo mundo tenha feito seu dever de casa, porque eu fiz. Eu fiz. Eu acabei de olhar aqui que eu fiz.
Ah, eu
meu
fiz,
dever de casa.
Mas. Puta, onde é que eu anotei?
Então vai lá. Corre. Quando a gente voltar, a gente vai ali e volta já já. Que é mentira, porque a gente nunca vai em lugar nenhum, né? Mas a gente vai ali e volta já já. E quando voltar dos reclames do Plim Plim, você traz aí a tua indicação supimpa.
Indicações supimpas!
E então, nas nossas indicações supimpas de hoje, eu queria começar, como a gente veio ali de um, né, de uma alienação do Big Brother, e eu tô precisando, assim, tá muito difícil o Brasil, e eu preciso de algumas coisas pra me arrancar risada. E eu sempre, eu tenho um humor muito besta, então eu gosto de coisas bestas para me fazerem rir. Então o que eu vou recomendar pra vocês aqui é um arroba, é um perfil do Instagram chamado @testesidiotas. Não sei se vocês já conhecem aí, meninos. Vocês já viram esse Twitter, esse Instagram? Vocês já viram? Já viu, Vitor?
Vi não.
Tá. O que é o Testes Idiotas? Ele é um grande compilado de stories que fazem testes pra você saber se é uma coisa ou outra. Então vou tentar dar um exemplo aqui, por exemplo. Eles fazem lá um teste que é remédio ou é jogador de futebol? E aí você vai nos stories...
Já entendi.
E aí você vai nos stories, aí aparece assim, Loratadina. Aí você tem que dizer se aquilo ali é remédio ou se é jogador de futebol. Zidane.
Zinedine,
aí você tem que botar
Zidane
se é remédio ou jogador de...
Zinedine, Zidane tem que ser remédio.
Não é? É muito bom, cara. Então tem lá, é Lisa Kudrow ou Valesca Popozuda. E é pela primeira vez na minha vida eu percebi que elas são muito parecidas mesmo. Então, tipo, tinha lá, essa aqui é a Lisa Kudrow ou a Valesca Popozuda? Ou, sei lá, isso aqui é música, é banda indie brasileira ou é documentário no Netflix? Cara, é muito sensacional. Eu fico dando risada fazendo aqueles testes, tem coisa que eu erro pra caramba ali. Então, vai lá, Testes Idiotas. É muito besta, mas é muito engraçado.
Eu tenho três indicações surfinho para as ladies and gentlemen.
Eita, Lelê.
Ó, eu trouxe três: um livro, um aplicativo e um filme. E vou começar pelo livro. O livro que eu trouxe, que é um livro que eu tô lendo muito bom, que é O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é simplesmente sensacional. É um diário, né? Então o nome do livro é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, em que ela traz um diário. Então, dia após dia, ela relatando a vida na favela. E, gente, vocês não têm noção a preciosidade que é essa obra, que nos faz entender e como era a favela em meados dos anos 50, 60, mas no, nos dá um choque de realidade, de consciência de classe, que eu acho muito importante, principalmente nesse processo nosso de letramento mesmo, de consciência de classe, raça e gênero. Então, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. É muito bom esse livro. A segunda indicação supimpa é o aplicativo Teclado Consciente. Eu não quero... Não sei se eu posso falar a marca aqui. Posso, né?
Pode, pode.
Posso? Pode. Teclado Consciente da TIM. Você baixa esse aplicativo e ele vai colocar ele vai te dar uma opção de teclado para você acionar, e esse teclado ele corrige palavras de cunho racista. Então,
caraca,
se você tá
digitando,
é bizarramente foda. Tipo, se você tá digitando lá e você fala, não, porque a gente tem que tomar cuidado para a gente não denegrir a imagem. Aí o aplicativo já coloca assim, denegrir em vermelho e tipo, te dá o porquê. Você clica na palavra em vermelho e vai aparecer. Denegrir vem de tornar negro, não sei o que, tal, 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 te ensina e fala, prefira difamar. Aí você fala, difamar, aí você troca, entendeu? Então uma dica que eu dou muito justamente para pessoas que às vezes ficam naquela de, não sei o que dizer, não sei se eu vou falar e vou falar, não sei o que, aquele maluco, a gente tá muito acostumado a xingar o governo e falar, não, aquele boçal, não sei o que, aí o teclado vai falar, então, boçal. Homem escravizado, recém-chegado.
Puta, não sabia!
Que não foi alfabetizado ainda, tal, não sei o quê. Prefira analfabeto, sabe? Tipo, prefira outras palavras. Então ele vai sugerindo.
Prefira genocida.
Da TIM é muito bacana. Exatamente. Prefira otário. enfim. Mas é um aplicativo muito bom e recomendo. E a última dica, que é a dica talvez que eu vou trazer, mas problematizar um pouco aqui, que eu assisti hoje, que é um filme que está no top 10 do Netflix, eu sempre pesquiso ali, que é o Dia do Sim. É um filme que está todo mundo falando, todo mundo dizendo, todo mundo assistam, tal, não sei o que, o Dia do Sim. E eu assisti o Dia do Sim. Não vou dar spoiler do vídeo, mas ele é um vídeo daqueles... vídeos de comédia americana, de família, da mãe super protetora, do pai zero presente, só aquele pai executor que tipo, é o pai legal, sabe? Que, tipo, os filhos se queixam, a mãe é a megera, que controla tudo. E aí eles, para controlarem os filhos, decidem fazer o Dia do Sim, em que os pais não vão dizer não durante o dia inteiro para os filhos. E aí tem todo o desenrolar, é uma comedinha, você tira suas risadas. O que eu problematizei, que eu fiquei assim, porque eu não gosto muito de coisas que reforçam estereótipos. E assim, nesse lugar que a gente tenta de, tipo, mostrar pais presentes, que dividam a carga mental, que contribuam com uma relação mais colaborativa, esse filme ele é o oposto. Ele põe bem a mulher no lugar da mãe que é a do lar, que tá ali, que não consegue emprego porque teve três filhos, e o pai é o advogado bem sucedido que leva as filhas de forma divertida para a escola. Então isso foi a parte que me incomodou, mas fora isso é um filmezinho assim de família mesmo, mas legal até para que as pessoas assistam problematizando esse olhar. Eu acho que depois dessa conversa aqui, depois de você ouvir esse episódio, assiste dando uma problematizada nesse olhar, nesse lugar do homem como pai, de ser só o pai legalzão, de não de carga com a esposa, que é muito o que acontece nesse filme. São as minhas três dicas.
Pô, olha, eu sempre detesto começar as indicações sobre filmes, porque às vezes quando eu trago um negócio idiota, eu me sinto mais idiota ainda quando o convidado vem e traz uns negócios muito foda. E eu fico assim, olha isso, né?
Gente, podia ter sido um pouco mais rebuscado. Não tô lembrando da minha
indicação. Calma. Ah, tu não? Tu não tá lembrando? Não lembro da minha indicação, cara. Meu Deus do céu, Vitor. Mas deixa eu te comentar um negócio aqui. Um negócio que eu tive que me segurar aqui pra não rir durante a fala do Tadeu, que é aqui no chat dos apoiadores Supimpas. Ah, eu não sei qual é o seu nome, eu vou ler o que tá escrito aqui no seu negócio, no seu user aqui do YouTube, tá? É Babitmo, então não sei se é Babi, se é Ba e Bitmo é o seu sobrenome, eu não sei. Então, Babitmo. Ela disse assim, gente, depois de uma garrafa de vinho, não sei se isso já foi muito falado, desculpa se foi... Mas o Vitor Orives é o Tuco da Grande Família.
Já, escutei bastante. Já.
Ela, ai, desculpa, agora... assunto sério agora e eu bebo aqui. Meu Deus do céu. É muito
com
bom.
Com cabelo assim que eu tô grandinho, tá até mais gostando.
Nossa, ah, obrigado, foi maravilhoso. Tá vendo? Quando você, isso é um outro benefício de quem é apoiador. Você pode, inclusive, zoar, né, a gente aqui ao vivo.
Então,
cara,
eu indico assistir a Grande Família ouvindo o Tricô de Paz. Pra quando passar o Lucimar o Filho, falar: esse é o Vitor. Sabe como é que é a cara do Vitor.
Não, e agora eu tô com você, imaginando você, que eu já te imaginei de Mickey. Agora eu tô te imaginando de daquele personagem que ele faz na escolinha do professor Raimundo. Raimundo Nonato! Seu Raimundo Nonato, sabe o que? Eu não sei como é que é o nome.
Ah, eu tô lembrando da sketch, mas não tô lembrando da cara, mas eu sei que é.
Ademar Vigai.
Ademar, aham.
Ah, sim. É, a Fernanda disse que você tem que dar uma palhinha das imitações que você faz, que realmente você é muito bom em imitações. Mas isso vai ficar para um próximo episódio.
Opa, já plantou, hein? Aqui. Plantou, hein?
Já plantou. É, a Babitmo é a Bárbara. Desculpa, Bárbara, querida. Amamos aqui o seu comentário. A gente deu muita risada, tá bom? Então, sempre. É muito recomendado ouvir Tricô aqui ao vivo tomando um drinkzinho. A gente não pode.
Hoje fiquei na inveja.
Mas a gente já fez isso na época que a gente gravava junto. Teve um dia que a gente bebeu muito. Já. Foi uma merda. Foi uma merda. Eu não lembro qual foi o episódio, mas foi uma merda.
Você queria se livrar das vodkas?
Não foi o do Piangers? Que tal todo mundo bêbado?
O do Piangers?
Não lembro mais,
cara.
Eu não sei.
Eu sei que a gente ganhou umas cervejas.
Nossa, a gente é muito fodido mesmo. Mas enfim. Você que é ouvinte pode tomar aí sua cervejinha, seu vinhozinho.
Gente,
que faz tudo
você
bem.
Caraca, o Thiago fez curso de bartender. Bartender não, qual o nome? É croupier, não. Croupier de carta.
É bartender mesmo.
É bartender. Aí nisso, ele, eu acho que se inspirou, resolveu fazer todos os drinks do mundo, não só os drinks que ele conheceu lá. Aí, tipo, ele comprou algumas garrafinhas, virou pai e acabou que, tipo, não tá tendo espaço. Falei, gente,
acabou a vida, né?
Preciso me livrar de algumas garrafas que eu tenho aqui em casa. Leva, de vodka, leva, por favor.
E não é Chantaf, não, como é não. Que é? Nartoff, essas coisas, não, é coisa
é
boa,
grife,
coisa fina.
É de grife. Mano, foram 10 garrafas de vodka lacrada que a gente levou na casa dele. Cara, quanto drink ele ia fazer, brother? Por que ele não comprou de pouquinho em pouquinho? Eu não consegui entender de tanto álcool que tinha. Podia lavar o país.
Não, calma.
Não tinha Covid.
Calma, então, olha só. Calma. Essa quantidade excessiva de vodkas, ela aconteceu por conta da... Olha isso existe desde a nossa lua de mel, minha e da Anne. Porque a gente nunca viajou para fora do país. A única vez que a gente viajou para fora do país foi ali naquele período ali, né, perto do casamento que a gente teve e tal, que a gente foi para Argentina. E quando a gente voltou da Argentina e passou pelo free shop pela primeira vez na nossa vida, a gente
alucinou.
Falou assim, meu Deus do céu, eu vou comprar.
Dólar quanto?
Porque tá barato.
Do real.
12 garrafas de Absolute nessa porra, foda-se. E a gente viu que ele é um maluco, as caixas assim, gigantes, e nunca conseguimos dar conta daquele negócio, entendeu? Então foi só por causa disso.
Aí foi guardada, a paternidade chegou, a
é
vodka
saiu. É bom que não estraga, né?
É bom que não estraga. Aí o Humberto levou, sei lá, 9, eu fiquei com uma.
Fez permuta com fralda.
Permuta com fralda, é isso aí. Música. bem, então. Estamos chegando a mais um fim de episódio. Eu queria agradecer de todo o coração, Tadeu. Foi uma alegria imensa ter esse papo finalmente com você aqui. Espero que você tenha curtido, que você não tenha se decepcionado ao ver o Mickey sem fantasia, de cueca, de cirola, fumando charuto e chutando criança e sei lá, bebendo conhaque.
Não, é. Gente, sério, vocês não têm noção do quanto eu estou feliz de ter participado disso. Pra mim é tipo real oficial. Eu sou muito entusiasta disso, ouço podcast e ouço muito os episódios de vocês. Como eu falei no começo, eles fizeram muita diferença no meu jeito de paternar, de ser um pai melhor. Então, assim, estar aqui pra mim é tipo zerar o game. Então, sério, eu tô um nojo. Vocês não estão ligados. Tô um nojo. Tô me achando, tô me sentindo. Sei que também é fruto também das coisas que construí e tudo mais, mas é que a gente tem essa autoanálise e também se valorizar. Mas eu agradeço muito, de verdade. Eu tô muito, muito contente mesmo. E espero que o público tenha gostado, que o episódio tenha surtido efeitos positivos aí, que as pessoas se conscientizem cada vez mais para se tornarem os chatos da roda, ao seu tom, ao seu modo, como a pessoa achar que funciona melhor para ela, porque o importante é a gente cutucar os privilégios e deixar o mundo legal para todo mundo.
Boa! Valeu, meu querido. Então, bom, se você ainda não segue, depois desse episódio lindo, você precisa ir lá e seguir o Tadeu França em todas as redes sociais. Lembrando que é Tadeu Franca A no Instagram, então fica sempre essa dica aí. E se você for lá seguir e curtir, né, for comentar alguma coisa, ele fala, vim pelo Tricô, pra gente saber que a gente manda pessoas legais também seguir você aí, tá bom? A gente tem aqui a nossa hashtag, que é um patrocínio de Fernanda Siviec, que ajudou a gente, como a gente tá sem, por enquanto a gente ainda tá sem o Berto, né, infelizmente. Ele tá nesse processo de mudança para São Paulo. Eu nunca vi isso, né? O cara demora 3 meses para se mudar. Eu acho que ele deve estar levando
o Bruno foi pra Inglaterra,
as coisas a pé.
Uma semana, Blau? É. Tô lá morando já, filho na escola.
O cara tá aí, não sei. Aí tá
pra São Paulo 3 meses.
Pois é, tá lá dizendo, não, porque a Maíra levou meu computador, eu tô aqui no Rio ainda, não tenho estrutura aqui. Aí você vê, Tadeu tá gravando aqui com o celular, tá entendendo? Quem quer, quer. Quem não quer, não quer. Fica aí essa discussão aí, entendeu?
Não que eu tô querendo jogar a graxa no patinete de ninguém, mas assim.
Muito bom.
Manda
então a Fernanda, ela... Então a Fernanda botou aqui, então, ó, hashtag o chato da roda criando pontes. Eu achei sensacional. É a hashtag do nosso episódio. Obrigado de novo, Tadeu. Obrigado por vocês aí que assistiram a gente. Se vocês quiserem mandar um e-mail pra gente, vai lá no tricodepaz@paizinho.com. Ajude a divulgar esse podcast por aí. A gente tá no YouTube, no Spotify, no Deezer, tudo que é lugar. Manda lá aquele linkzinho maroto, naquele grupo de zap zap. Aquele grupo lá que os caras, pô, falam as bostas de vez em quando. Manda esse aqui do Chato da Roda, é um ótimo episódio, porque ele é divertido, mas a gente também dá porrada no macho escroto. Aí, fica todo mundo feliz, entendeu? A gente compartilha aqui as nossas experiências e tal. Então, ajude a gente também a piramidar mais tricoteiros, tá legal? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo e boas palavras, Pimpa.
Valeu, galera. Tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.